começar o Nikita Cast?
Opa! Demorou, hein? Demorou pra deixar, hein?
Olha, gente, um SA Cast começando, mais um, número 10 de segunda temporada. E a quantidade de gente pedindo podcast com Nikita, sobre Nikita, especial de Nikita, é tão grande que, honestamente, eu não sei o que fazer.
Tá vendo? Vocês ficam falando que Nikita não sei o que, Nikita não sei o que lá. Nikita foi a série que mais bombou na mid-season e que conseguiu surpreender e voltar mais bombada ainda agora. Então, tipo, ela se manteve no auge, no alto. E todo mundo agora ama Nikita. Vocês vão ter que engolir
Nikita.
É, o último nome que vocês ouviram vai ser o dela.
Fica ok. Ó, Erika, guarda a sua munição, porque a gente hoje vai falar de Nikita. Aliás, é só série de hoje, né?
Yay! Eu tô CW toda hoje, tô toda na CW.
Aliás, esse podcast tem bastante CW, tem bastante coisa legal. E um dia a gente precisa fazer o nosso especial da CW também, né, cara? A gente tá prometendo faz tempo.
Ai, com certeza, né? Relembrar todas as maravilhas que essa grande empresa do entretenimento já deu a todos nós.
Exato. Então, olha, ô Erika, vamos pros comentários?
Sim.
Olha, hoje eu vou começar lendo o comentário da Ana Paula Fernandes. Aí ela diz o seguinte: primeiro de tudo, Camis e Erika arrasando como sempre. Erika, se impõe um pouco, quero mais Nikita! Meu Deus! Ei. Gente, vocês vão ver que tem Nikita em todos os comentários. Camis, você também, divida sua sabedoria de Fringe com nós, meros mortais. Hoje também tem Fringe, Erika.
É, muito bom. Esse vai ser o melhor, esse eu vou ouvir.
Esse podcast vai estar foda, vai ter Fringe, vai ter Nikita, vai ter Survivor, vai estar muito bom. Senti falta mesmo de Fringe nesse SA Cast. Olha só o vice dela falando, gente. E ela também sentiu falta de The Vampire Diaries, porque os últimos episódios estão arrasando. Estão mesmo. E sabe o que a gente vai falar nesse podcast, Erika?
TVD?
Vamos falar também de The Vampire Diaries. Ou seja, esse podcast tá tudo de bom. Continue aí. Se me permitirem, queria pedir pra vocês acharem alguém que possa comentar bons. E agora, Erika?
Agora, né? Vai ser difícil, porque eu que era mó bônus S2S2, fiquei de saco cheio e parei de ver.
É, a gente vai tentar assistir aí, nem que seja um episódio pra comentar um dia. A gente promete.
Posso ver dois, dormir durante eles e vir aqui e ficar trolando.
Tadinha, Ana Paula. Ela disse que riu muito com todos nós, né? E que ouviu o podcast anterior às 4 horas da matina, com todo mundo da casa dela dormindo e ela rindo super alto. Ela disse que vai tentar assistir Off the Map por minha culpa. Grande adição à sua lista, Ana Paula, você não tem noção. Ela deixa algumas observações. Dessa vez acertei o nome da Erika. Ei, Erika, ela escreveu seu nome com K.
Obrigada. Eu espero que todo mundo siga essa dica. Meu nome é com K. Obrigada.
A Erika fica brava quando vocês mandam um comentário com o nome dela escrito com C. Fica a dica pra vocês. Observação número 2. Vim mais mesmo é na curiosidade de ouvir os comentários da Erika sobre a Nikita, que ainda bem que ela comentou. Pouco, mas comentou. Beijos pra todos, estou ansiosa pelo próximo SA Cast. Então, ô Ana Paula, chegamos ao próximo SA Cast e fique tranquilo. A Erika vai, sei lá, explanar sobre a Nikita uma hora.
Obrigada. Robson disse: o Michel Arouca já falou o cu do Bruto sim, viu? Que eu lembro. Vou assistir 18 to live.
18 to life, né?
Vou assistir 18 pra vida. Essas coisas de menininha eu sempre acabo gostando. Olhinhos tensos. O que eu acho mais legal de Parenthood é o diálogo sobreposto dos personagens. É legal porque é real, a gente fala assim, principalmente nessa cast. Família fala assim, interrompendo o outro. Fora essa sacada que eu acho genial, não sei pra que assistir, não dá pra comparar Brothers e CBR do S e é horrível. Shameless Camis não viu o piloto direito, que você assistiu era diferente do oficial. Assista, é muito bom. Muito, muito bom.
Robson, em minha defesa, vou dizer agora. Eu vi o piloto inteiro de Shameless, eu não vi só o trechinho, não. É que eu não ia escrever duas reviews, né? Porque eu não sou idiota, ainda não sou tão idiota, mas eu assisti inteiro. E eu gostei, mas não continuei. Bom sinal.
Tinha toda a gente pelada assim.
É.
Como assim alguém assistiu mais de um episódio de The Cape? Eu não tive coragem nem de ver o piloto. Eu também não tinha coragem, mas depois que você começa no mundo das drogas, você quer mais.
Eu assisti dois episódios.
Tá vendo? Camis, não é possível que você não assistiu Other Flaws.
Não, eu assisti.
O quê?
Eu não assisti Other Flaws.
Maravilhas Caídas? Eu acho que é a melhor série cancelada da primeira temporada que já vi. Ótimo, pode. Parabéns a todos. Esperando o próximo.
Não, não vi o Under Falls e acho que também não vou ver. Olha, gostou disso, né? Também não vou ver. Olha, o Jorge diz: a Erika quase me convenceu a voltar a assistir The Cape. tem como não amar e assistir uma série com esse nível de roteiro? Off the Map é a coisa mais linda mesmo. E aquele mega plot da Sucuri é igual ao filme antigo de zumbi, onde eles andam mega devagar, mas sempre conseguem comer a pessoa idiota que fica esperando por eles.
Eu acho que é o Community, tem várias referências a cinema. Vocês estão espertos, vocês estão pegando.
Olha.
Lá. É, Lu VC disse. Eu conheço a pessoa.
Conhece.
Ri muito gravando e ri mais ainda escutando. Bom, a Erika quase me convenceu a voltar a assistir The Cape. Pô, você conseguiu convencer as pessoas a voltarem com Off the Map? Eu só quase consegui fazer eles voltarem a ver The Cape.
Ah, mas é porque você não vendeu a poesia de The Cape como eu tô empenhada em vender a poesia de Off the Map.
Mas The Cape não é poesia, é uma série profunda.
Não é? Profundo, né, Nikita?
Não, Nikita é outro nível, né? A gente vai ver isso depois. Você vai ver que Nikita é a melhor série do momento. Tá? Desculpa, Fringe tá fazendo conversinha fiada aí nos últimos episódios, tá me estressando.
Não, peraí, a gente vai brigar. Agora a gente vai brigar. Eu gosto de falar de mal de Fringe, eu não vou permitir.
Eu mesmo. Não tô falando mal de Fringe, só tô falando que Fringe deu uma caidinha.
Não, esse último episódio aí deu uma cagada, mas depois a gente comenta.
Tá, vamos lá. Tudo pra tentar entender aquele tão falado plot twist. Quem é Chess? Quem é a menina? Quem é Peter? E vocês sabem que eu já não lembro mais também, sabia? Eu apaguei da minha mente. Bom, não tenho nem mais o que comentar das séries. Falei muito podcast já. Há muita coisa. Meu irmão não odeia mais Community. Foi difícil, mas consegui. Agora ele só fala que a missão é impossível. É, não vou assistir Community. Desculpa.
A Erika e o Léo não vão assistir Community. É, eles se negam, mas enfim.
As pessoas não entendem. Eu vi até a segunda temporada. Eu não aguento mais.
Tudo bem. Erika, você não é obrigada a ver, cara. Eu acho que você não é obrigada.
Isso magoou. Bom prazer, inenarrável, participar do SACast. Precisando é só chamar. Ok, eu vou chamar porque você é fã de Nikita. Apesar de você não ter citado Nikita no seu comentário.
Exato. Olha, Lucas Barbosa diz. Casts com ouvintes sempre são mais proveitosos que variam nos seriados e na informação. E esse foi especialmente melhor que teve as duplicatas que transformaram a Erika Ribeiro em Mary Parvati, a vadia do seriado.
É bem que eu não tô mais Mary Parvati, senão, né?
Ainda bem, graças a Deus, senão tava ferrada, né? Comecei a assistir 18 pra Vida junto com a Lu quando a Camis e o Léo falaram dela há muito tempo atrás. E lembro que a frase que me convenceu a ver foi que eles lambiam uma lesma. É verdade, o Léo falou essa frase, eu acho. Ainda bem que a série é muito mais do que isso. A segunda temporada está realmente excelente. Quando vocês irão fazer um podcast só e somente só de Nikita? Pressiona a Camis, é.
Eu super quero. Eu tô vendo aí de chamar uma galera para fazer um podcast. Quando acabar a temporada de Nikita, a gente tem que fazer um podcast só pra desvendar todos os mistérios de Glyph Coast, entendeu? Os broches de Heloise, tudo isso de Nikita.
Tudo isso de Heloise, olha, tudo isso de Heloise, tô morto. Ai, meu Deus, olha, o comentário da Camila Antonioli que participou com a gente, Erika.
Oi, tudo bem. Adorei participar dessa cast, foi bem divertido escutar o resultado depois também, é. Deixa eu só comentar que eu meio que acertei o final de Friday Night Lives, né? Lives, sexta noite luz. Oi. Então, aliás, gostei bastante da série finale, tudo foi bem decente. Decente quer dizer que foi mal mesmo.
Foi bom, porra. Que absurdo.
Decente é que, tipo, sei. Enfim, obrigada pelo convite, espero ser convidada de novo pra participar. Prometo falar mais, mas até que não fui tão tímida assim, acho. PS. Agora eu vi e posso recomendar. Vejam o filme Dragon Ball, nível The Cape de qualidade. Ó, ó. Acho que eu vou ver, hein?
Nossa, eu também. Já baixei, inclusive. Olha, comentário do Luciano, lindo, do meu coração, que a Erika tentou roubar de mim.
Não fui eu, foi minha outra persona.
Foi a Mari Parvati, né, que tentou. Então tá. Olha, o Luciano disse. O Luciano também é da família disse, Erika.
Nossa.
Quer ver? Posso incorporar Vitor Poroca e bancar a diva aqui? Porque, olha, não sei se foi porque teve a minha participação, mas adorei esse SACast. Mentira, é claro que eu sei que adorei porque eu participei. Victor Poroga, Kenga, Moldion. Tadinho do Poroga, gente. Toda hora ele toma uma. Brincadeiras à parte, é sempre tão engraçado, estranho, diferente, divertido. Ouvir o negócio editado, lembrar as porcarias que você disse e ficam registradas pra todo mundo ouvir. Eu falando putaria em Shameless, shame on me. Já falei durante a gravação e falo de novo. Vou me sujeitar a The Cape novamente só para acompanhar o delicioso plot twist narrado pela Erika. Duvido muito que faça jus à incomparável e inenarrável narração dela, mas não custa tentar. Aproveito para agradecer a Camis e a Erika pelo convite, e a Lu, a Camila e a Mariana pela companhia durante a gravação. Aí ele deixa um PS. Gupta é o Vitor Poroca indiano, é um lema que vou carregar pela vida fora. Que lindo, né?
Tadinho do Poroca.
Ó, o Luciano vai voltar aqui em breve pra gente comentar a estreia do novo Power Rangers. Então vocês aguardem.
É, aguardem, ansiosos. Yay.
Yay, todo mundo tá se ruindo as unhas já. Eu sinto
isso. Oh, se tá. Vamos lá.
Ah, peraí, vamos fazer streaming em homenagem ao Luciano?
Eu posso fazer trim, que eu acho mais chique.
Ah, não. O meu é trini.
Ah, o meu é trimi.
Então tá, ele já vai.
Ah, eu sou estilo de bio, desculpa.
Ah, desculpa.
Então, Edson Ricardo Ferreira disse, nome grande, né? Apesar de sempre acompanhar os podcasts, essa é a primeira vez que comento. Como sempre, maravilhoso. Dei muita risada com a Erika falando da super história de The Cape. Quase me convenceu a assistir. Oi? Ha! Após os comentários, resolvi dar uma chance a uma nova série. Não, a uma série que já tinha tido vontade de se ver. Parks and Recreation. Eu também sempre quero ver essa série e nunca consigo. Eu só vi duas vezes na TV. Vi o piloto e gostei muito. Eu achei engraçado. Já estou baixando os dois. Só acho uma pena ninguém comentar Donas de Casa Desesperadas. Gosto muito da série, mesmo em seu sétimo ano e após alguns tropeços. Essa está em boa forma. Bem, é isso, mais uma vez parabéns pelo trabalho, continue assim.
Edson, eu vou pedir pro Leandro no próximo podcast, eu vou pedir pro Leandro vir aqui comentar Desperate Housewives, que esse que ele assiste, que eu não assisto, acho que a Erika também não, então a gente não tem como comentar, né? Por mais sério que a gente veja, é difícil ver todo.
Tem que pagar, né? É. Sair da lista.
Exato. O Matheus disse, oi, hashtag roubando o bordão da Erika. Como sempre, um ótimo podcast. Só senti que arroba Camis Barbieri, vulgo eu, como embaixadora da CW no Brasil, poderia ter falado mais dessa querida emissora, nem que fosse pra falar mal de Gossip Girl. E também como embaixadora da CW, Camis, você tem que deixar a Erika falar de Nikita. Essa campanha mais famosa dos últimos tempos. Deixa a Camis, Erika, falar. Eu deixo, gente. A Erika sempre fala de Nikita, porra. Que mais isso? Outra vez, foi muito bom e continue assim, abraços.
Então, The Cape realmente é um plot muito tenso e é difícil mesmo de acompanhar. É. Mas, né, pra quem vê Nine to Know, Gossip Girl, essas coisas, né?
Tranquilo, né, Erika?
Tranquilo. Pra quem vê Lost, eu não sei, né? Mas tudo bem. Patrícia disse, gosto cada vez mais do SA Cast, está muito bom, parabéns. Ah, muito obrigada, que bom que você gostou. A Erika assiste The Cape. Que é isso? É bichinho no olho? Como é que é o nome?
Ela tá com o olhinho brilhando, né? Tipo um olhinho brilhoso, assim.
Ah, tá. Eu li uma review e a parada era tão tosca que resolvi assistir e adorei. Aí, tá vendo? Pessoa de bom gosto. A série é de um nível de babaquice que eu não consigo nem mensurar. Outra que eu assisto e estou amando é Off the Map. Acho que ela é melhor que Grey's Anatomy, porque é na selva, claro, né? E na selva você pode fazer uns casos bem absurdos, tipo o bacon para atrair larvas a sucuri e etc, etc. Outra coisa boa na série é que se passa na selva, os homens poderiam andar sem camisa sem motivo algum, o que não fazem.
Posso falar uma coisa? A gente não vai falar de FDMF nesse podcast, mas eu preciso dizer pra vocês que o episódio dessa semana foi sensacional, porque teve... Cara, eles, a FDMF curou o mal de Chagas, eles encontraram uma cura para o mal de Chagas. Olha só que série do caralho, Erika.
Meu Deus, todo mundo procurando isso há anos.
Há anos, séculos. E eles simplesmente curaram o mal de Chagas com um comprimido. Cara, sensacional. Outra coisa muito boa foi que eles curaram meningite. Meningite, aquela mais perigosa, sabe? Aquela espinhal, meningite espinhal. Com um curandeiro que fica defumando o menino no hospital. Sensacional também. Meningite com defumação. E, Erika, vou te dizer mais, teve muita sensualização na cachoeira, um amor bandido, assim, da menina Lily com o Mateus bandidão, que, olha, ele chega na cachoeira e fala assim, olha, vem ver minha ferida, ela, ai, parece que tá cicatrizada, os dois simplesmente se comem na cachoeira, é uma loucura essa cena.
Ai, que medo, eu não vi esse episódio ainda, você me spoilou toda.
Ai, Erika, desculpa, posso te falar uma coisa? Teve um puta cliffhanger, que foi o seguinte, posso contar pra você?
Ah, já contou tudo? Vai, conta logo.
Erika, cliffhanger, delícia. É, a menina, né, quer curar o mal de Chagas, né, bota duas crianças que foram picadas pelo barbeiro dentro do helicóptero. O helicóptero cai. Foi assim que ela curou o mal de Chagas. As duas crianças. Gente, vamos ver o Filemap, que série gostosa, viu?
Ai, ai. Melhor série da CW que vou.
Fora da CW.
Nova série CW fora da CW é essa.
É. Olha, comentário da nossa amiga Mari Bisonte, que participou no podcast anterior. Seriadores, venho mais uma vez agradecer pelo convite e pela simpatia de vocês. Adorei participar e quem sabe da próxima vez, se houver uma, eu não faço uma participação decente. Escolherei séries que as pessoas veem e farei um bom jabá. Porque se fosse depender de mim, Parenthood e Parks and Recreation não terão novos telespectadores. O que é mentira, porque várias pessoas que ouviram os comentários da Mari sobre essas séries já deixaram aqui nos comentários que vão assistir. Né?
É?
Viu só, Mari? Funcionou. A gente te espera aqui de novo um dia, com certeza.
Wilken dissem. Wilken.
Teu fã, Erika. Wilken.
Meu fã. Erika, meu podcast vai se chamar Wilken Drag Race. Ahaha, senta lá. Bom, podcast sobre as séries. Grey's Anatomy e House andam juntos no quesito que gostaria muito que o elenco todo morresse para cancelar essas porcarias.
Que horror.
Não, eu não queria que todo o elenco de Grey's morresse, não. Dava pra salvar mais 5 pessoas, entendeu? Tipo, eles irem pra fazer um crossover com Off the Map e o avião cair, tipo, com as chagas. E sobreviver 5 pessoas. Com seria pouca roupa.
Seria. Claro, pouca roupa, eu concordo.
Então, The Cape, eu parei na primeira parte da sinopse. Pior mesmo foi a Erika falando que viu até o 5º episódio. Na boa, Erika, se você for ver, que seja guilty pleasure. Até Off the Map dá pra ter orgulho de falar que se assiste. Mas The Cape not. Que absurdo, tá? Que absurdo, tá? Desculpa aí. The Cape é profundo. Tudo bem. Camis, queria saber a sua opinião sobre Queer as Folk.
Não, Erika. Queer as Folk. Queer as Folk.
Você que era a rainha explicando um folk. Assisti só a primeira parte da primeira temporada e já viciei na série. O drama da série é ótimo e até mesmo toda a zona nem dá pra perceber. Poroca volta já.
Poroca volta já, fiquei com medo dessa ameaça do Wilken, hein?
Ai.
Não, o Poroca volta um dia pra comentar, fiquem tranquilos. Ah, Wilken. O Wilken que é super fã do Poroca, um dia ele volta. Olha, o Wilken, sobre Curious Folk, cara. É, meu, tá no meu top 10 de séries. Eu amo Crossfolk, eu assisti já faz um tempo.
Você vê só por causa da pegação?
Não, é porque eu gosto mesmo da série, né? Só por causa da pegação. Só tem homem que pegando, né? Homem que pega homem. Então o que isso diz sobre a minha pessoa, né? O que isso diz sobre mim? Não, eu assisti porque realmente é uma série muito boa. E. Putz, meu.
Você é homem?
Sou homem, gente. A verdade é essa. Eu sou gay e. Isso aí. Eu troquei de sexo. Eu vou revelar aqui agora pra vocês. Erika, eu troquei de sexo, cortei meu pipi fora e tomei cola de ovo pra afinar minha voz e deu nisso.
É a Ariadna dos podcasts.
Pronto, olha, Erika. Vamos ter que fazer uma enquete pra descobrir se eu sou a Hebe dos podcasts, a Gretchen dos podcasts ou a Ariadna dos podcasts. Como é que vai ser isso?
Pode deixar aí no post desse enquete já essa enquete maravilhosa.
Ai, ai, olha, o último comentário de hoje. É do Isótopos, a.k.a. Ricardo. Olá, Camis. Olá, Erika. Primeira vez comentando no melhor podcast das 13 colônias. Olha!
Uia! Barossa Galáctica!
Esse foi, com certeza, um podcast revelador, onde descobrimos que a Camis é a Gretchen da blogosfera. Na verdade, agora eu sou a Ariadna. É... Gente, falem também sobre The Chicago Cold, Detroit 187, Chase e Third Rock. Então, o
Ricardo... Eu Chicago Cold também.
A Erika vai ver, ela vai comentar. Eu vi só o piloto de Detroit 187 aí e... Não gostei e tal, mas não faz meu estilo de série policial. Não gosto muito. Chase também eu assisti uns 2 episódios, não faz meu estilo. Third Rock aqui eu vou ver se encontro alguém pra falar bem de Third Rock pra vocês pararem de reclamar. Ó, ele lança um desafio pra mim.
Desafio que tive.
É, duvido você assistir The Wire e não ficar viciada. Valendo um alfajor acima da Mônica. Ô, Ricardo, deixa eu te contar uma coisa pra você. Eu já tô com The Wire aqui inteirinha.
todas as temporadas, aí 5 temporadas, eu acho. Então, assim que eu tiver um tempinho, é minha próxima maratona. E aí, vamos ver. Vem cá, mas eu ganho o alfajor da Turma da Mônica se eu gostar ou se eu não gostar? Porque eu queria ganhar de qualquer jeito. Eu queria um alfajor. A Erika também quer um, se eu mandar um pra ela.
Finge que gosta, engana ele, aí ele manda. Ele que mandar, você fala, mentira, não gostei não.
É isso aí, olha. Ele deixa um PS, The Cape, episódio 5.
Não, não conta, não conta. Ele espoliou.
Ah, você foi lá pra todo mundo, Erika. E não é todo mundo que vai ter coragem, a coragem que você tem. Não é todo mundo que tem essa bravura.
Segurei pra não contar isso.
Eu vou contar. Gente, olha, esse é um momento triste.
Absurdo.
Aqui no podcast.
Teve um momento mais triste nessa cast desde o Corvo.
Desde o Corvo, exatamente. Na temporada passada do SciCast, nós homenageamos o Corvo, que morreu em The Vampire Diaries. E hoje nós vamos homenagear aqui, vamos terminar homenageando o Lollipop, que é o guaxinim de The Cape, que foi atropelado e morreu. A lição que fica disso, Erika, segundo o Ricardo, é que o crime não compensa, porque o Lollipop era um guaxinim ladrão. O que você tem a dizer sobre a morte de Lollipop?
Ai, foi muito difícil, sabe? Assim, não sei, porque era um personagem que eu mais me apegava, assim, era o que eu mais me identificava na série.
Érica.
Parecia mais comigo, entendeu? Mas.
Érica.
Tá dando justo.
Érica, eu não quero mais gravar.
Não, a gente tem que superar a vida. Ele ia querer que a gente continuasse.
Eu não posso mais viver sem o Lollipop.
Ah, bota uma foto dele, a gente fecha um tributo, bota umas velhinhas, sei lá.
Tô muito infeliz.
Eu sei, mas pensa, pelo menos você não vê ele morrer, você vai lembrar dele na alegria. E eu tive que ver ele. Foi duro.
Érica.
Melhor a gente pra outra parte, né?
Vai você, eu não tenho condição.
É, vamos ver as séries, né? Vamos falar coisas absurdas, né?
Lollipop!
É, a gente nunca vai te esquecer.
Lollipop!
Isso aí, gente, estamos aqui, a Camis ainda tá de luto, tá meio chorosa ainda, né?
Lollipop morreu, Erika!
É, eu sei, é a vida, a gente tem que continuar, né? Então, vamos lá, essa semana... segura um pouco a onda. Então, aí tem a Cíntia Flamengo, que veio aí, que já é conhecida aí do Seriadores, mas eu não conhecia, muito prazer.
Olá, tudo bom? Prazer, Erika. Boa noite, gente. E Mengão na final.
Ai, o Lollipop morreu, ela veio me falar de Mengão.
Da multi. Então, E também temos, com D é o próximo, né? Daniel.
Olá, prazer.
Daniel, que é o Daniel. Parabéns, prazer, Daniel.
Eu não sei ele direito, meu Daniel Marcelo.
Daniel quem?
Barcelos!
Ah, tá. O Daniel, que é o Daniel Barcelos.
Isso aí.
É, muito prazer. Daniel.
A gente já fez podcast junto, mas prazer de novo, tudo bem. Ninguém lembra de mim mesmo.
Eu me enganei de você, Daniel.
eu sei que a gente fez podcast junto, porque você tá no meu Skype. Agora eu fiquei com essa conexão, né? Aí eu fico tensa.
Ai, olha, a Erika tá fazendo tanta gente, tô ficando alegre de novo.
Então, o próximo é... Mano? Não. Não. Peraí. Não. Que?
Não precisa me apresentar. Deixa assim. Vai logo.
Não, é que eu acho que cai na frente do M. Eu não sei. Eu não...
Ai, gente. Você disse a Erika. Ela não sabe o alfabeto.
Que? Do pó de pipoca, né?
Oi, tudo bem? Prazer, eu caí aqui de paraquedas pela primeira vez, muito obrigada.
Olha, Kay, desculpa eu estar nesse estado na sua primeira gravação com a gente.
Eu não esperava isso, viu, Camis? Mas tudo bem, eu vou dar uma tela pra você, porque você foi muito corajosa no último pó de pipoca.
Olha, você me fez rir, obrigada.
Agora se segunda aí, vambora, que chega desse guaxinim e a gente tem que falar das séries.
Ah, então eu fico sem ser apresentado, né?
É, você falou que não precisava mais. Ah, tá bom. E tem o Mano, que é o homem interrogação, eu não sei quem ele é, a identidade dele é secreta. De quem?
Ele é um Mano.
Oi, Eric, oi todo mundo, oi Camis, oi Daniel, oi Cintia, oi Carlos.
Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. A Erika é um talento só, né, pra apresentação de podcast.
Por isso olha, que pode... só vão três pessoas no máximo, se eu não sofro tanto.
Erika, você vai ser contratada pelo Silvio Santos, com certeza.
Ah, obrigada.
Porque você sabe que aqui você tá em período probatório ainda. Então...
Erika Nova Maísa.
Meu Deus. A Erika é tipo a podcast.
Vou Lombardi.
Nossa. Erika, você tá cada vez pior.
Obrigado. Eu
a Erika foi a Maísa da Podosfera ou o Lombardi da Podosfera. Enquanto eu sou a Ariadna ou a Greta ou a Hebe. Não se sabe ainda.
Bota a enquete aí. Então, vamos falar de série?
Vamos, né? Olha, ô Erika, eu sei que você não vê essa série. É, mas eu acho que o Daniel vê e o Mano também vê, pelo menos. É, foi o Mano que. Uma das pessoas a me convencer a assistir essa série. E a gente precisa falar da series finale de Friday Night Lights, né? Porque afinal de contas, se a gente não falar agora, a gente não fala nunca mais, né?
Já que vocês vão falar disso, eu vou pegar minha janta.
Vai lá! Você viu que é a pessoa comprometida com a gravação de um podcast, né? Eu gosto assim, mas é bom que assim ela não desmaia de emoção durante a gravação aqui. Mas e aí, vocês assistiram, Mano, Daniel, o que vocês acharam?
Sim.
Sim.
Tirando o look no final com aquela roupinha de soldado, foi ridículo. Até gostei bastante do series finale.
Tirando o look da temporada toda, né?
Ah, tem isso, verdade.
Look, mas sabe o que é? Que toda vez que nos Estados Unidos eles não sabem o que fazer com o personagem, ou que eles não sabem uma profissão do personagem, eles mandam pro exército. Vocês já repararam?
É ridículo. A Beck lá, como se fosse... uma Army Wives da vida, né? Nossa, muito
tosco. Eu gostei porque o episódio ele deu um desfecho assim para os personagens, preocupou ainda, mas não era aquela coisa assim, realmente o fim, né? É o fim de uma fase ali. Poderia continuar a série se quisesse, mas ainda bem que não continuou, porque eu acho que Friday Night Lights durou mais tempo do que devia. Questão de que eu adorava a série, mas a temporada passada caiu muito. Eu disse, cara, é bom que termine logo para não ficar uma coisa assim que eu não consigo mais nem assistir. Essa temporada até o meio eu tava sofrendo pra chegar até o meio da temporada, assim. Com os personagens novos que eu não tava nem aí pra eles e tal, sentindo falta. É porque eu me apeguei, realmente eu me apeguei ao.
A primeira geração, né?
A primeira geração de Friday Night Lights e tudo. E até gostei de ver o pessoal voltando agora no último episódio, tinha a Tyra e tal. Porque triste que o Landry apareceu só em uma ceninha e tudo, não apareceu mais.
É, isso foi a única. Minha única ressalva com relação à final de Friday Night Lights foi essa. Porque pra mim, a Tyra e o Landry tinham que ficar juntos no final. Tipo, eu sei que é um final romântico da minha cabeça, é muito bobo. Mas é porque quem assistiu a série, acompanhou e tal, sabe que, meu, não tinha melhor par pra Tyra. Porque afinal de contas, ele matou um homem por ela.
Exatamente, aí o cara virou um Dexter, entendeu?
É, exatamente.
E assim, não acaba o caminho, ele não foi nem convidado pro jantar de noivado do Matt e da Julie. Se for pra ter casalzinho romântico, Matt e Julie estão aí, né? Então terminaram juntos. Que eu achava que não tinha mais nem química entre eles, porque ficou tanto tempo separado, aí ela dá pro orientador e não sei o que, aquela coisa toda.
Mas, de falta da aparição da Layla, eu achava que ela deveria ter aparecido.
O ruim é porque, assim, você nota que muitos personagens não apareceram simplesmente por causa de questão de agenda dos atores, né? Não é aquela coisa assim. O Tim nunca, assim, não era pra ter terminado com a Tyra. Terminou com a Tyra porque a atriz tava disponível pra poder gravar, entendeu? Senão, com certeza eles tinham chamado
a Layla,
a Minka Kelly pra poder participar e terminar. Aí fica aquela coisa assim, que fica um final meio forçado, dá aquela sensação, sabe, se você...
Mas, assim, de modo geral, eu gostei bastante dessa última temporada. Eu não gostei da quarta temporada, não é novidade pra ninguém, achei muito ruim. Pra mim, só tem um episódio que ficava, que é o número 5, que é o episódio Sessão, que é aquele do Matt Starr.
Esse é muito bom.
Então, pra mim, só salva esse episódio da quarta temporada, o resto todo pode ir pro lixo. Mas eu gostei muito da quinta, eu achei que eles fizeram direitinho, conseguiram resgatar o espírito da série. Pô, fiquei bem satisfeita com o final, assim, achei que difícil superar a interpretação do Kyle Chandler e da Connie Britton.
A série viva era eles dois, né?
Como um todo, vocês gostaram da série ou...
Sim, com certeza.
Recomendo?
Vai pro top das minhas melhores, assim.
Eu gostei bastante. Eu ainda acho que eu preferia ter que a série tivesse terminado na terceira temporada, mas eu, em geral, gostei muito da série.
Também gostei bastante. Mas agora, vamos falar de coisa boa, né, Erika? Vamos falar de Yogurteira Top Term, né?
É, então, chama Araci, então, porque...
Cadê Araci?
Eu não vejo The Vampire Diaries.
Ah, não... Araci? Agora eu mudei de nome?
É, falar de coisa boa, você é a dona da Goteira Top Term. Você que escolheu Vampire Diaries, você que leu o livro.
Ah, presta atenção, é Vampire Diaries.
Não, é Vampire Diaries mesmo. Olha,
é aqui... duro, viu?
É, vem cá, e cadê o diário do vampiro, hein? Que ninguém mais...
Aqui na minha mão. Então,
não, isso... na série, o nome da série é Diário do Vampiro, mas ele...
Não, isso é uma palhaçada, né? Na primeira temporada, aparece uma vez ou outra, eles escreveram no diário, aí de repente não tem diário nenhum, né? Então, eu acho uma grande bobeira.
O nome da série acho que era pra ser Catherine.
Semana passada o episódio foi muito chato, né? Eu falei assim, ai, que chateza. Agora, esse dessa semana foi muito bom. Quem assistiu dessa semana?
Eu assisti.
Nossa, eu tava assistindo assim, era... Várias coisas acontecendo. Mas eu quero falar uma coisa. E essa história de mata original e deixa a faca no negócio pra ele não viver mais? Vai ficar lá assim, eternamente?
Na verdade, o original não está morto. Ele está, tipo, adormecido, né? É tipo...
O original não morre, ele hiberna.
Mas é o que eu até comentei isso na minha review. Eu acho que vai chegar um momento da história em que eles vão ter que tirar a adaga do coração, do peito, do Elijah, porque alguém vai ter que matar o Klaus, né? E aí...
E você acha que o Elijah vai matar o Klaus?
Então, eu não sei. Se só tem uma adaga, eles vão ter que escolher, vão ter que matar o Klaus.
Um vai ter que ficar vivo, né?
É, não tem jeito. Eu honestamente, não entendi direito a história dos originais. Porque, afinal de contas, o que é um original e de onde eles se originaram? Porque de algum lugar eles têm que ter vindo, gente.
Isso é teis.
É possível. Isso é muito engraçado. Mas, realmente, esse último episódio teve muita coisa acontecendo, né? O que eu gostei foi a Helena tomando o head da situação. Falando assim, é o seguinte, a gente vai fazer do meu jeito, entenderam bem?
É, o poder da vagina.
Pela primeira vez na vida, né? Porque ela é uma peça morta nesse seriado pra mim. Eu acho que ela é muito. Ela já foi melhorzinha. Nesse final da última temporada e no começo dessa, ela tá bem. Ai, bem vampiro transparente, pro meu gosto, né?
É, então, na verdade. Matar a Helena e deixar a Catherine como a principal.
Exato, eu não gosto da Helena, não. Eu gosto da vampiranha só. Eu gosto
assim. Ela é bem melhor. Você até para pra pensar assim, gente, é a mesma atriz fazendo os dois personagens? Porque é tão melhor ela de Catherine.
É porque a gente sempre gosta mais da vadia, né? Eu acho.
Será que é isso? A gente tem uma tendência pra gostar das vadias?
Eu tenho que ter.
Mas pelo menos, ó, a Catherine chega e surpreende os outros no chuveiro, assim. A Helena não faz essas coisas.
Daniel diz que prefere as vadias.
All the time.
All the time, né? E o Mano também prefere as vadias, né? O que tem acontecido de principal em The Vampire Diaries, pra mim, pelo menos, é muita sensualização do Daemon. Puta, olha.
Ele tá sensual, eu acho que na segunda ele tava bem mais do que agora.
Ele é maravilhoso.
Ele mesmo falou, ele já se entregou os pontos, ele mesmo falou que tá virando o Stefan, então isso aí ele tá dizendo,
ele assumiu. Ele tá virando o Stefan, gente.
Gente, ele pode virar o que ele quiser, cara. I don't fucking care. Ele pode virar o que ele quiser.
Bicho.
Isso,
é uma delícia, brincando de manipulando aquela loirinha besta. Faz isso, vai lá, chama pra comer sobremesa. Não, dá vinhozinho, divertidíssimo aquilo.
Caramba, meu, olha, eu vou falar pra vocês.
Eu ainda acho que aquela repórter tá só se fingindo, viu?
Imagina, mano.
Sim.
Você acha que ela tá fingindo? Não tem como você fingir você ser glamourizada por um vampiro.
Tem se ela for uma bruxa.
Ah, tá bom, se ela é uma bruxa.
E você acha que se ela fosse uma bruxa, aqueles outros dois ali não iam já estar na vibe dela? Você viu o que o cara fez com a Bonnie? Eu fiquei tão feliz naquela cena. Oh, ela de joelhos, assim, perdendo todos os poderes dela, assim.
Gente, eu não entendi isso não, cara. Como é que chega um cara e, tipo, sussurra lá óculos, focos, abre-te sésamo e a menina não tem mais nenhum poder?
Ele é muito poderoso, é igual quando Elijah entrou lá e falou, ó, agora, Catherine, você vai ficar aí porque eu tô mandando. Então o cara é super poderoso e arrancou os poderes dela.
Ela
mereceu.
Talvez ele não tenha tirado o poder, ele só meio que criou tipo uma casca pra ela não conseguir utilizar.
Entendi.
Ela tem ainda os poderes dela, mas ela não vai conseguir...
Parar de ser abusadinha, né?
Não, gente, mas isso aí ela pediu, né? Quem se junta com o Jeremy ou morre ou começa a dar merda. Isso aí foi só o começo.
Ah, eu gosto dele. Ele é tão bonitinho. Por que ele chega a se apaixonar por ela?
Eu só gosto dele porque ele fez Piranha 3D.
Ele fez Piranha 3D?
Fez, ele é um mocinho de Piranha 3D.
Acha que ele era piranha.
Não, piranha é só a Vanessa de Gossip Girl.
Ah, é o pessoal repetindo o personagem.
Pois é.
Vamos falar de outra adaptação logo? Porque
tô... Vamos, Erika. Hoje a gente tá tão literário, né, Erika? Fala a próxima série que foi você que escolheu, que é Pretty Little Liars.
As mentirosinhas.
É série maravilhosa, adaptação maravilhosa. E o principal, eles pegaram um plot que eu achei que ia ser um pé no saco e que ia estragar o seriado e jogaram pra cima da personagem que todo mundo odeia. Então, tipo, obrigada. Por isso que eu amo adaptações. Emily, que ia lá pra rehab das lésbicas, e aí não mandaram ela, mandaram a namorada chata que ninguém se importa.
Muito bom, eu não sei, eu não li o livro, mas assim, ô Erika, eu vou revelar que eu já sei quem é a A.
Ah, tá.
Quem é a A?
Aquele homem.
É uma pessoa que leu todos os livros.
O livro também não disse.
Disse sim, uma pessoa já que leu todos os livros, já me mandou uma DM falando quem é a A. E, cara, é uma trama assim que você não acredita. Eu não vou contar aqui, não vou dar nem spoiler, porque eu sei que todo mundo gosta mesmo de ficar sofrendo aí, vendo as mentirosinhas. E se você for como eu, retardada, você vai até tentar aprender Braille pra tentar entender o que, que tá acontecendo na série.
Bem, eu não tô gostando, não. Eu assisti a primeira temporada, até gostei, mas o primeiro e o segundo episódio, só se agora melhorou, porque eu parei no segundo e tava achando muito arrastada essa historinha. Elas pareciam tudo bonequinha de plástico, cheia de maquiagem, ficou uma coisa muito...
Continua.
Tá bom, continua. Isso aqui é graça. Então, continuando, assim... Não fica criticando a série.
Não, não pode criticar?
Pode.
Para de ser ruim, você viu dois episódios, não sabe o que você tá perdendo.
Eu assisti a primeira temporada inteira e li metade do primeiro livro.
Não, você não viu a primeira temporada inteira, porque a gente ainda tá na primeira temporada.
Ah, tá, a primeira parte inteira da primeira temporada.
Você viu a primeira metade só.
É.
A gente continua, a temporada continua. E o que uma coisa só que me incomoda nessa série é que ela ultimamente tem sido meio esquizofrênica, tipo Glee, sabe? E começa um plot e aí acaba o plot e aí muda e traz gente de fora e traz personagem e descarta personagem e muda as coisas muito rápido e as histórias ficam soltas e não tem uma amarração e eu não consigo entender isso.
Exatamente.
Essa aqui é a graça do seriado, você se quiser pegar nada, se não são as principais, o resto todo pode sumir do nada e voltar do nada.
Eles fazem isso que é pra gente ficar confuso mesmo. Que é a tática do seguinte: quanto mais gente tem, mais suspeito de CIA tem. Então eles ficam jogando gente na série toda hora e fica assim: ah, fulano e a E, aí a fulano vai embora.
É tipo a malhação da CW. Então se você tá desempregado, sua série acabou, você é enxertado em Pretty Little do nada, entendeu? Pra poder custar seu tempo, justificar seu salário.
Se Pretty Little fosse da CW, né?
Mas tem um CW que para lá.
Porque Pretty Little Liars é da ABC,
mas é a segunda melhor série fora da CW, que é da CW.
Que é da CW, né?
Então, depois eu tô gostando muito, assim, de... Na verdade, eu não tô gostando, né? Vou falar do que eu não tô gostando, que realmente eu não aguento mais aquele professor tarado. Se eu pudesse...
Ah, não aguento.
Eu queria tanto que ele morresse. E aquela garota que é a principal, que pra mim ela é a principal, de fato, mas ela é a principal, ela é a mais chata de todas. E ela é muito
técnica.
Ai, não, e ela ficou de mal da outra. Aí, tô de mal, porque você quase entregou pra minha mãe. Aí daqui a pouco, na outra cena, não sou sua amiga. Eu pensei que ela tava mentindo, que ela ia aprontar alguma, qualquer coisa. Ela foi tão bizarra aquela amizade do nada. Aí não, era aquilo mesmo. Fiquei de bem.
Também achei bizarro. Agora, o que eu tô gostando de Pretty Little Liars... eles finalmente estão percebendo que precisa ter personagem masculino forte na série, que não é só mulher. Porque se você parar pra pensar, isso é uma coisa que acontece em Hellcats também. Só tem personagem feminino no destaque, não tem nenhum personagem masculino.
Você já viu Hellcats?
Eu assisto Hellcats, em breve eu vou comentar aqui no SCast com todo o meu amor, todo o meu carinho, tá? Beijos pra quem curte cheerleaders. E aí,
eu assisti o piloto e eu gostei.
Viu só? Viu?
Decepção, tá? Gente, cada revelação
é bom.
De pessoas, não é brincadeira não.
Érica, só... é proibido falar mal de qualquer série da CW aqui nesse podcast, sabe, tá. Muito bem. E aí eu tô gostando do plot do Toby, que eu achei que iam descartar ele, mas acho que os roteiristas e os produtores se ligaram que o público gostou do moleque.
Ai, eu adoro ele.
É, e trouxeram ele pra mais destaque agora e tal, e vão até botar um romance dele com a Spencer e tal.
Eu adorei ele com a Little Silver Pfeiffer.
Sério? Eu vou assistir só por causa dele, porque sim. Eu acho ele tão fofinho.
Pode voltar, ele é esquisito, mas, meu, ele é super rico.
É, ele é muito fofo, ele é um docinho, eu não sei por que a japonesinha não fica com ele.
Porque ela é lésbica.
Mas mesmo assim, ele é muito mais legal que a outra chata.
Essa modalidade, que baixaria, respeito.
Oh, olha só, ô mano e Daniel, vocês que são homens, tem problema se a menina for lésbica?
Não, de jeito nenhum, melhor
até
ainda.
Até porque ela pode chamar as amigas, né?
É verdade, então, qual o problema?
Vou falar, homem é uma merda, né, gente?
Mas não adianta
ela chamar
cagada.
As amigas se ela não vai gostar do que você tem.
Eles vão ficar vindo e batendo palma, só isso, coitado.
Tudo voyeur, né?
Porque não, exatamente batendo palma, né? Mas tudo bem.
Too much information!
Eles vão bater outra coisa,
podcast,
né?
Podcast de família!
Aqui no
eu não sabia, não.
Podcast
de família.
Quando eu participo do podcast, ele não é mais podcast
de
família.
Mas o podcast nunca foi de família. Quer dizer, da família só.
Ó, ô Érica, vou passar pra uma outra série agora, que eu sei que você ama, que eu também amo, que é Smallville.
Nesse momento todos se calam e eu começo o monólogo, né?
É mais ou menos isso aí. Você que é o maior fã de Smallville no Brasil, tem todos os boxes e tal, e acompanha a carreira do Tom Ellen desde que ele tinha 50 anos.
Quando ele começou, né?
Quando ele começou com 50 anos. Por favor, conte-nos como está essa última e provavelmente deliciosa, porque tudo que é da CW é muito bom, lógico, né? Última temporada de Smallville.
Não, gente, a temporada realmente está muito boa.
A última coisa que eu vi foi, essa temporada realmente está muito boa.
Teve gente, deixa a menina falar, por que vocês ficam fazendo isso com ela, com o microfone dela?
Não, legal.
Não, meu microfone
não pode deixar de falar.
Vai, Cíntia, vai na fé agora.
Vamos ver. Se o microfone não ficar ruim, porque outra vez.
Engraçado que toda vez que você não está falando coisas que importam, funciona.
Olha,
então fala sobre Smallville.
Vamos lá. Finalmente Clark tá virando Superman. Agora
começou com aquela personalidade de ontem,
que os leitores têm. O Lex voltou como o Lex Jones.
Smallville está amaldiçoada.
Olha, eu acho que é uma maldição do Smallville. Mas eu entendi o seguinte, que o Lex voltou. Que realmente eu vi uma notícia esses dias que o menino que fez o Lex aceitou participar do final do Smallville, né?
É, no último episódio, que vai ser duplo, ele volta.
Olha só, mas ele não queria, né? Ele meio tava se recusando.
É, mas ele disse que vai fazer isso em consideração aos fãs.
Olha,
jogar só o dinheiro que ele vai levar. Né?
Ele não queria voltar porque ele não queria raspar o cabelo de novo, entendeu?
Ah, é verdade.
Ah, gente, hoje em dia tanto efeito especial, não dá pra botar uma peruquinha, não.
Gente, ele fica tão melhor, cara, se ele soubesse o quanto o cabelo dele é ridículo.
Ai, sim, mas deve ser
barra. Ele é lento, careca.
A pessoa tem que ficar careca tipo 10 anos, né?
Porra, pelo que ele tá ganhando, o maluco ficava careca fácil.
A Chloe ainda existe?
Eu não voltou também.
Voltou?
Voltou.
Que legal.
Só não voltou a chata da Lana Lang.
Tenho que falar igual.
É. Aí, tá conseguindo, vai.
Smallville.
Tadinha da Cintia, gente. Ela veio aqui pra falar de Smallville e justamente ela não tá conseguindo.
Mas por que ela escolheu Smallville? Se ela tivesse escolhido outra coisa, isso não daria acontecendo com ela.
American Idol também.
Olha, o microfone da Cintia tá ruim, gente.
Cintia, faz assim, você escreve as mensagens, a Cami lê.
Eu leio.
Legendas.
Vou legendar, coitada da Cintia, mas é o seguinte, a Cintia vai voltar pra falar de Smallville aqui da series finale, então mesmo que hoje o comentário não seja muito satisfatório, uma hora ela volta. Né? Porque a internet dela não tá colaborando hoje. E a gente vai. Como ela disse que a temporada tá muito boa e que o careca vai voltar.
Ela conseguiu dizer isso?
conseguiu, em algum momento eu compreendi essa mensagem.
Ela também disse em algum momento que o Clark agora já tem um alter ego lá, aquele do o boiolinha que tem o pega rapaz, ele já criou esse personagem pra poder ficar mesclando, né?
O Diogo tá na série agora?
Sim, e ela diz também que o Clark está virando o Superman, não é mais o Superboy.
Então, a legenda. Aos fãs que o assistam, porque a temporada é a última, finalmente parecendo com a história das HQs.
Vai ver. Mas vai ser a última mesmo dessa vez? Porque eles estão falando que vai ser a última faz 5 séculos.
Não, essa é a última mesmo, já estão encerrando.
Infelizmente,
meu
Deus, tragédia.
Olha, ele vai se dedicar a Hellcats agora.
Agora tá é só a Hellcats. Já que a Cintia tá com esses problemas técnicos, a gente volta a falar de Smallville em outra oportunidade, né? Vocês podem esperar. É uma pena que eu queria 2 horas de Smallville pra vocês.
Que triste.
É, mas não vai dar. Então a gente passa pra uma série super gostosa que o Mano que escolheu, que é super natural. Porque ele é muito fã do Jared Padalecki.
A Camus continua querendo manchar minha imagem. Né?
Olha, você só escolhe série que tem uns machos de protagonista e vem falar que eu quero manchar sua imagem.
Que é isso, Camus? Que difamação da porra. Bom, vamos lá. Supernatural começou a temporada assim, naquela dúvida se realmente teria valido a pena ser renovada a série, né? Porque era pra ter acabado na quinta e aquela coisa toda.
É, não tava valendo muito não, né? Concorra, convenhamos.
Não tava valendo nada. Até que no sexto episódio, assim, diante da temporada, o negócio, a trama que eles... A mitologia voltou a ser. Começou a valer a pena agora depois assim de alguns episódios já. Já tô chegando na metade, então já posso dizer que de agora em diante eu acho que a temporada se encontrou. E tá bem interessante com essa coisa do Sam. Primeiro que o Sam roubou, que é o Sam sem alma, né? Que apareceu na temporada, porque ele voltou do inferno, aquela coisa tal. Foi bem mais interessante do que o Sam que tava desde a primeira temporada da série.
Pena que durou ser pior, né?
Durou pouco tempo e tal, agora ele conseguiu colocar uma barreira nas memórias do Sam, que pode permitir que ele continue sendo aquele Sam otário de antes. Mas aí claro que a temporada tá lidando com isso, né? O Sam, cada vez que ele tenta forçar a memória dele, ele tá se arriscando a poder a voltar a ser o Sam serial killer de antes, que ele tava sendo desde o começo da temporada.
Mas bom, tem legal. Ô mano, tem plano de encerrar Supernatural ou ainda continua?
Não, pois é, aquela coisa, tá por essa temporada, né? Se a série for renovada, tá na dúvida ainda, assim. Mas eu acho que como a temporada melhorou, eu acho que as chances dela ganhar uma sétima temporada são...
São grandes.
Mas, porque a audiência tá boa, a audiência é a quarta melhor da CW.
Eu acho que continua, sabe por quê? É porque não tem como a CW cancelar todas as séries. É, a CW já mandou Lux pro saco. Eu tô achando que o One Tree Hill não vai ter uma nova temporada.
Não vai mesmo.
Eu tô achando que não vai ter. Que essa vai ser a última, porque a série tá começando a entrar num clima já de finalização. Mesmo sem anúncio de cancelamento por enquanto. Então, se a CW cancela Supernatural, Life Unexpected, One Tree Hill e sei lá mais o que.
Só viu catando agora.
Então, tipo, metade da grade acabou, não tem como. Eu tô achando que Supernatural ainda dura pelo menos mais um ano.
Agora, porque eu e 90210 tava com audiência menor de que quando Veronica Mars foi cancelada, então tá ridículo também.
Eu sei porque 90210 e Gossip Girl continuam, mas tudo bem. Agora...
É, Gossip Girl tá tenso, tá foda, viu? Puta, podia essa porra já faz tempo. Vou fazer agora um bloco delícia só de reality show, assim, da melhor qualidade. Survivor! Quem viu a season premiere dessa temporada?
Eu.
Mas a Erika vai falar mal, então...
Eu vou falar mal mesmo.
Foi muito foda!
Que isso, foi muito bom. Foi um dos melhores season premiere.
Todos os tempos. O melhor episódio de abertura de todos os tempos. Não foi.
Foi!
Foi, sim.
Foi. Nunca vai vencer heróis versus vilões. Cara, não teve porrada, não teve gente com braço deslocado, teve dedo quebrado, não teve nem cena de luta. Foi só uma prova tosca e um monte de fofoca com gente burra, cara. Foi trash.
Foi a melhor season premiere de Survivor.
Gente, a Erika queria me amear no
negócio. Exato. Nossa, aquele conselho tribal não teve igual, né?
Nossa, nunca. Primeiro conselho tribal daquele jeito, nunca. Mas eu gostei do episódio em si, mesmo sem ter tido porrada, sem ter tido osso quebrado, sem ter tido nada disso. Eu achei o elenco me parece que foi muito bem escolhido, cara. O que você achou, Daniel?
Não, eu gostei muito. Aquele Filipe é um doente mental. Eu não sei como que ele conseguiu entrar nessa merda.
Ô, Daniel, ele não é doente mental. Ele é um ex-agente federal.
Capaz, capaz. Eu sou um agente federal antes dele.
E eu gostei que eles colocaram assim, fulano, agente federal, interrogação.
Foi muito bom.
Tipo, oi, seu lunático, você tá mentindo?
Gente, não, eu achei engraçado, porque ele vira e fala assim para as pessoas no primeiro dia de jogo. É o seguinte, eu sou um ex-agente federal, eu estava em dúvida se eu ia contar isso para vocês ou não, mas eu sei ler as pessoas, por isso vocês têm interesse em me manter até a merge. Porque quando chegar lá, eu vou dizer para vocês exatamente quem tá mentindo e quem não tá. E esse menino olhando assim, tipo,
trouxa, né?
Who the fuck are you? Porque... escroto, meu.
Não, escroto foi o pessoal mais idiota manter ele lá. Pra quê? O cara é um retardado. Você tá com um ídolo? Então, você... gente, pra que aquilo, cara?
Cara, eu gostei que mantiveram ele, porque ele é o tipo de. Ele é o tipo de cara que ele é descartável facilmente em qualquer momento.
Exatamente.
Então é assim, se você tá no jogo e você tem um maluco desse lá, ele é tipo a Naonka da outra edição, entendeu? Que, é, só que o problema da Naonka é que a Naonka ainda tinha. A galera ainda gostava dela, eu não sei como. Porque ela escapou de ser eliminada várias vezes com as barbaridades que ela fez.
É que ia tacar a perna da outra no fogo, mano.
Então, aí você tem um louco desse, o que você faz? Você elimina primeiro o maluco ou você elimina primeiro a pessoa que tá querendo te eliminar? Você elimina a primeira pessoa que quer te eliminar. Agora, eu achei que o boss Rob cometeu um erro ali naquele conselho tribal. Porque é tudo bem que ele se manteve na. Ele não quis sair, porque ele já tinha combinado com as pessoas anteriormente. Porque o que eliminou ele no Heróis vs Vilões foi exatamente isso, né? A pessoa que mudou a opinião de última hora. Então ele acabou mandando a Francesca, a Francisca, qualquer coisa com ela. Não importa. Mas teria sido pra ele muito interessante se a outra louca, que eu esqueci o nome, aqui. Claro.
Cristina,
se ela tivesse sido eliminada ali e ido pra Redemption Island, eu achei muito bom.
Outra filha da mãe também, né? Cara, uma mulherzinha nojenta, cara. Não, porque eu tenho que fazer não sei o que, não sei o que. É outra que tá se achando jogadora, cara. Na boa, eu acho todos eles jogadores medíocres. Eu tô vendo que é tipo como se fosse uma temporada só com gente burra. Tipo, vai ser horrível, cara. Já tem que curar
algum seu...
Você me desculpa. A pior temporada, quer dizer, não é a pior temporada, mas assim... A temporada passada foi muito ruim. Muito ruim.
Eu não vi toda, não aguentei. Eu só gostava de ver a Wonka falando mal da perneta e só.
Então, eu tenho uma certa esperança nessa temporada. E o que me deixou mais feliz, de certa forma, foi que não foi tudo sobre Boston Rob e o Russell, que voltaram. Isso pra mim foi o mais importante, porque a tendência seria que fosse um episódio focado só nele. E, aliás, uma temporada focada neles, né? E eles têm, óbvio, destaque, eles teriam, né? Mas não é totalmente neles. Eu gostei que não foi. Que as outras pessoas também se sobressaíram nesse primeiro episódio.
Isso eu também gostei, mas assim, sabe uma coisa que eu não gostei? Todo mundo vai falar: meu Deus, você é maluca. Mas o que eu não gostei, que depois que eu vi o episódio, eu percebi que o episódio nem foi. Não foi tão ruim. Foi bom o episódio, não foi ruim. Só que pra mim não foi o melhor de todos os tempos, me desculpa. E assim, eu não vi todos, mas dos que eu vi, não é. E assim. O que mais me deu um negócio, assim, foi na hora que ele falou o negócio da ilha, que eu já sabia e tudo. Mas, tipo, cara, que coisa chata que vai ser isso. A porra da pessoa vai pra lá, aí volta, vai pra lá, aí volta, vai pra lá. Cara, isso vai ser muito chato. Eu fiquei pensando assim, como quer dizer? A gente manda a pessoa embora e a droga da pessoa volta.
Não, mas volta todo mundo, Eric, é o seguinte.
Volta um só.
Um só, em algum momento do jogo, uma pessoa vai voltar. A gente não sabe nem de que tribo é e nem se a primeira pessoa ir pra lá.
Agora me diz, você acha que uma pessoa que foi pra lá e vai voltar, vai ficar até o final? Não vai, cara. Ela tá totalmente fora. É isso que eu tô falando. Eles jogam um jeito da pessoa ter algum poder. Porque se a pessoa voltar só por voltar, ela só vai voltar pra ser eliminada de novo. Porque é uma pessoa que não tem contato nem com chave com ninguém. É uma pessoa totalmente fora.
Ah, mas a gente não sabe, Érica. A gente não sabe em que momento do jogo essa pessoa vai voltar. A gente não sabe como vai estar a situação no momento. E a gente não sabe as alianças que vão ter se formado.
Só deve voltar se o boss.
Só pode voltar num momento em que uma determinada aliança precisa de uma pessoa a mais pra escolher uma outra. E ela se salva, a gente não sabe.
Ela voltar depois da merge, é muito tranquilo dela se encaixar em algum grupo ali.
Com certeza.
Sobreviver por um tempo.
Eu também acho que rola por um bom tempo. Assim, só resumindo, eu acho que a temporada vai ser boa.
tenho boas expectativas e, putz, meu, o que dizer, né? Acho que vai ser sensacional. O que você acha, Daniel?
Ah, concordo. Também acho que vai ser muito boa. O Boston Rob chamando ele de novato, idiota lá. É tipo isso, assim. O cara jogou tantas vezes que ele já sabe muita coisa ali dentro. Então, vai ser interessante esse combate, assim, de experiência de jogo ali dentro.
Agora, a Erika só vai ficar feliz de que fizerem uma Redemption Island só com a Parvati.
É claro, é a melhor jogadora. Deixa ela tomando sol 39 dias, ela morre de insolação e sem comer, porque ela não vai fazer nada na ilha, como ela nunca vai. Mas tudo bem, né? Assim, na boa, eu acho que a única certeza que eu tenho nesse é que o Boston e o Russell não vão ganhar, como sempre.
Sim, eu tenho certeza que eles não vão ganhar, mas não importa, eles me divertem.
Vão ser eliminados, tipo, são totalmente avulsos e não vão, por mais que eles falam que eles são novatos, eles são antigos e não vão ganhar nada, parabéns.
Outro reality show que a gente vai comentar agora nesse blocão de reality foi a Cintia que escolheu, e cara, eu espero que ela consiga falar de American Idol, porque eu não assisto, não sei nada que tá acontecendo.
É, essa temporada, assim, eu fiquei meio, sei lá, com receio de assistir, sem Simon, sem a Ellen, e não acho a Jennifer Lopez uma cantora espetacular, muito menos pra julgar quem sai da cantar, não
sei. É,
eu vou mostrar.
Como é que é? Quem tá uma bosta?
Não, eu pensei que o Steven Tyler como jurado seria uma porcaria.
Não, eu vi só uma das eliminações. Eliminação não, uma das. Como é que chama? Audições.
Audição.
De um moleque. Um cara que a noiva dele sofreu um acidente.
Sim, um cabeludo.
Ah, eu acho que seria cabeludo, não lembro. Eu sei que a noiva dele ficava na cadeira de roda. Ela e a moça quase um vegetal e tal. E...
Uhum.
E aí ele vai e canta, e ele, tipo, tá com aliança, ele fala assim, ah, eu tô aqui pela minha noiva. Que tipo de homem eu seria se eu largasse ela depois que ela sofreu um acidente? E eu, tipo, oi? E aí ele canta, e tipo, ele até canta bem. E aí o Steven Tyler é mó louco, chega na menina, no ouvido da menina, e fica assim, você é o talento dele, você é a alma dele. E a menina lá toda na cadeira de rodas.
É, ele canta bem porque ele... tá cantando a você.
É, uma coisa assim.
Ah, ele é o máximo, cara. Ele é.
Ele tá comentando, né? É absurdo, mas ele é muito.
Ele renovou o American Idol.
Concordo.
Total.
Deu outro clima, né?
O Simon não tá fazendo falta, então.
Não. Nenhuma, cara, nenhuma.
Eu pensei que ele e a Ellen faziam falta, mas até que não.
É que não, né? Eu vi muita gente falando Simon Ru por aí, porque parece que realmente o Steven Tyler e a Jennifer Lopez conseguiram, né?
O Tyler é muito bizarro, então ele é muito esquisito e é engraçado.
Ele é muito engraçado. Você tem assistido, Daniel?
Tô assistindo, tô acompanhando. Agora tá na Hollywood Week, tá excelente, assim. Faz muito tempo que eu não via uma Hollywood Week tão boa, assim.
E engraçado é que são os candidatos mais novos é que ficam melhor. De
15, 16 anos. É, tem alguns ali que são super estimados, mas tem uns legais.
Eles diminuíram a faixa etária de concurso pra entrar, participar do concurso, né? Justamente porque por causa diferença geração mais novinha pra poder renovar o programa e tal.
É, é Justin Bieber Feelings, né?
É, exatamente isso. Porque sabe que muitos que assistem esse programa é a galerinha teen, né? Que gosta e tal. Então eles estão querendo colocar a gente mais nova mesmo pra chamar esse pessoal.
Tem tempo pra poder participar. Tem gente que de 16, 17 que fala que desde, sei lá, desde que era criança.
Eu acho que ela quis dizer que tem participantes que desde criança querem participar e ficam esperando um tempão pra poder concorrer e tudo.
É, esperam 10
anos. Que fala, eu esperei 10 anos pra estar aqui.
É tenso. E realmente funciona, né? Porque diferente do Ídolos aqui no Brasil, que a pessoa ganha e honestamente não dá em nada, né? Porque eu. Onde estão os vencedores do Ídolos do Brasil?
Pois é.
Daqui é essa droga dessa votação popular. Essa palhaçada. Não é a pessoa.
Brasileiro não sabe escolher, cara.
Não sabe escolher presidente, vai saber escolher.
Não, mas americano também não sabe, não.
É, então, o problema da votação popular no Brasil é que o brasileiro tecnicamente escolhe a pessoa que ele mais gosta.
Vota no pobre.
Só que a pessoa que, entre aspas, ele mais gosta, depois ele não. É, ele não dá suporte a essa pessoa que foi escolhida.
Não tem talento, cara. Quem ganha não é o melhor. Você pode ver, ganha o que é o mais pobrinho, que tem a historinha mais triste. Esse cara da mulher da cadeira de rodas, com certeza ia ganhar aqui. Aí ganha o mais pobrinho, o mais tristinho, o mais não sei o quezinho. E os outros, tipo, que tem mais talento, não. Porque ele vai se dar bem lá fora, entendeu? Então, tipo, não tem critério, cara. Não era pra ser votação, é quem canta melhor, e acabou.
É foda, né?
Perde todo o sentido da competição inteira. Já era.
Vocês não é quem nem canta melhor, que ganha, é quem tem carisma. Canta melhor.
Exatamente.
É carisma. Não adianta o cara ter a puta voz e ele não consegue conquistar, sabe? Não tem um carisma, uma coisa que, pô, você fica.
Olha, o próximo reality show que a gente vai falar agora é assim: La Crème de la Crème dos reality shows da atualidade. Eu acho que é o reality show com maior audiência, pelo menos na MTV, né, o Daniel?
Não, é maior audiência. Da TV a cabo atualmente de série, de reality, é Jersey Shore.
Daniel escolheu Jersey Shore. Foi assim, uma escolha que eu super aprovei. Eu sempre quis falar de Jersey Shore aqui no SCast, nunca tinha falado antes, porque só eu assistia. sabe, não dá pra você comentar isso sozinho. Tem que ter alguém pra trocar uma comprinha, né?
É verdade. Mas a gente tá entre isso, vamos lá.
É, então, olha, tem três temporadinhas aí de Jersey Shore. É, ia ser cancelado, mas, porra, não tinha como cancelar um bagulho que faz tanto sucesso, né? Então, a próxima edição do Jersey Shore, que é uma, entre aspas, um reality show que fala de italo-americanos, né? Que são os descendentes italianos vivendo nos Estados Unidos. Então, o pessoal, assim, tipo, família Soprano, sabe? Máfia e macarrão e linguiça e todas essas coisas, assim, bem nada a ver, né? Todos esses estereótipos de italiano, né? E eles são muito escrotos, né, Daniel?
Nossa, muito sem noção.
Os caras são todos musculosos e feios e...
E eles se acham muito bonitos, é muito bizarro isso.
É, e as meninas são muito vagabundas, cara. Mas essa terceira temporada tá muito boa, né?
Ah, tá melhor que as outras duas, muito melhor que as outras duas, tá? Muito barraco, muita coisa idiota.
Muita bebedeira.
O Ronaldo, muito bebedeiro. O Ronaldo na fossa agora tá ridículo, ele tá um baby. Mas é bom ver ele chorando lá.
Ó, pra vocês terem uma ideia, não tem problema a gente dar spoiler de Jersey Shore, tá? Então,
pelo amor de Deus.
É que a gente tá tentando convencer vocês a assistirem Jersey Shore. O último episódio foi a briga, né? A briga não. O último episódio não foi da briga, mas os últimos episódios foi sobre uma briga de um casal que se formou entre dois dos participantes. Tem uma ideia, o cara pegou as coisas da menina e arrebentou pisando e jogando longe, jogou a cama pela janela.
Quebrou óculos, quebrou tudo.
Quebrou tudo, a menina vai embora e depois ela. E agora no próximo episódio ela volta, hein?
É, eu vi a cara, você viu a cara dele quando ela chegou?
É, pois é, ela volta. Mas agora, a melhor coisa de Jersey Shore é a Snook, né?
Com certeza, não tem dúvida. Aí, ela é muito fofinha, bonitinha, apesar de ser uma vagabunda, mas ela é muito bonitinha.
E Daniel, revelando fetiche na Snook.
Adorei essa descrição, vou botar no meu MSN. Ela é fofinha, bonitinha, uma vagabunda, mas, né?
Olha, o Daniel revelando fetiche pela Snook é foda, hein?
Vamos passar pra frente. Mas ela ficou bêbada na praia e ela começou a cair procurando onde estava a praia. E,
nossa,
e
esse episódio é o melhor pra mim.
Nossa, eu ri muito daquilo. Porque a praia era do lado dela e ela correndo procurando a praia.
Esse episódio é assim, ela tá muito, muito bêbada, muito bêbada. E tipo, de verdade, gente, não é brincadeira não, ela tá muito bêbada. É, ela até é completamente louca, alucinada. Isso de manhã cedo, tipo, 10 horas da manhã. Na balada não. Ela sai muito louca, pergunta, gritando assim na plataforma, assim lá, né? Where is the beach? Where is the fucking beach? Ela tava passando a praia, ela não conseguia achar a praia. A praia tava na frente dela. Ela não achava. Aí um cara fala pra ela assim: It's over there! Aí ela volta o caminho: I love you, thank you! Loucona. Aí ela entra na praia e ela simplesmente capota na areia e ela cai com a cara na areia fofa.
Fica milanesa.
É, ela come areia, cara. E ela acaba presa nesse episódio, né?
Muito bem.
Porque ela não pode beber assim nos Estados Unidos durante o dia, né? Ela vai presa e aí as pessoas vão buscar ela na delegacia com uma camiseta escrito Free Snook. Porra, não tem como você não rir disso. Sensacional.
Saudável, adorei esse seriado.
É muito bom. E teve uma cena no último episódio, Erika, que é mais saudável ainda, que é de uma privada entupida.
Calcinha suja, da galera.
São porcos, cara. Eles são muito porcos. Eles são urgentes.
O banheiro sempre acalenta um coração de Cambis Barbieri.
Você tem que ver o quarto onde eles dormem. É um chiqueiro, né, Daniel?
Não dá pra entender como que eles vivem naquilo. É bizarro.
É bizarro. Mas vejam o Jersey Shore. Porque é tipo, meu, um reality delicioso de ver, só barraco, só sensualidade.
Muita sensualidade.
É, muita sensualidade. Por que não dizer muita sensualidade, né? E além de Jersey Shore, que é uma coisa muito gostosa de se ver, Daniel escolheu outro reality pra comentar, que é o Top Chef, né, Daniel?
Oh yeah!
Top Chef. Yeah, t-shirt time!
Muito bom. Top Chef também, tá bem legal a temporada de All Stars, tá muito legal de verdade, mas eu só tô esperando a página ficar de biquíni na season finale, que eu fiz agora. Então a gente fica até o final, com certeza.
Vai ter isso, a página de biquíni na season finale?
Eu li em algum lugar que vai ter.
Ah, é? Então os meninos vão adorar, ela é bonita mesmo, a página, né?
É, muito
bonita. Mas eu tô gostando bastante também dessa temporada de All Stars, e você tá torcendo pra quem?
Eu tô torcendo... Ah, você vai achar meio bizarro, mas eu tô torcendo pra Carla, eu acho ela...
A Carla, cara, ela é muito louca. Mas eu tô torcendo pro Richard, eu acho.
Ai, adorei receber spoiler que a Carla ainda tá, fiquei feliz.
Eu fiquei de cara com o Ângelo saindo na última, achei que a Tiffany ia sair muito.
Então, na verdade, assim, eu ainda não entendi por que a Tiffany foi chamada pro elenco dessa temporada, porque ela é tão insignificante.
Também, não tenho ideia. E ela não ganha nada até agora.
Nada. Ela sempre faz as mesmas coisas. A Tiffany e esse jambalaya que ela fez no último episódio, ela já tinha essa porra umas 3 vezes, cara.
Não, e o trem é feio, parece horrível. Nossa,
é, parece horrível. É que nem o Marcel fazendo fom. Tudo ele faz um fom.
É, exatamente.
Mas na boa, eu... Desses reality shows todos, eu acho que os jurados mais sem noção são o Top Chef. Eles usam o mesmo critério que eles usaram semana passada pra falar uma coisa completamente diferente, ou então a mesma coisa que a pessoa fez temporada anterior faz nessa, ele fala uma coisa totalmente ao contrário. Eles são muito sem noção.
É, então, eu às vezes, o que me incomoda um pouco na eliminação do Top Chef é que eu acho que eles não avaliam, às vezes, da trajetória do candidato.
Nunca. Ele só vem na hora. Se você fez uma cagada na hora, no dia, deu um problema, você tá eliminado.
Apesar de que eu acho que o Richard e o Dale já eram para ter sido eliminados nessa temporada e não foram eliminados por causa da trajetória.
É, o Dale fez muita cagada, assim, em sequência, assim, né? Também,
né?
Eu achei complicado.
Ó, eu recomendo que todo mundo assista Top Chef, porque, cara, é um puta reality legal de culinária. Eu gosto muito.
Também curto muito. Recomendadíssimo.
Ó, saindo da parte dos reais, né, que eu sei que ninguém aguenta mais, e as pessoas querem falar de coisa boa, né, e não é iogurteira top term.
Não tenho nada contra a iogurteira top tech. É que eu não tenho paciência de assistir toda semana, geralmente eu tenho tanto seriado pra assistir que o Top Chef fica sempre pro final.
É, então, é porque eu na minha nova política de assistir seriados, realities ganharam um lugar especial, assim, sabe? Porque...
Tão ruim que estão os seriados, né?
Exato, é. Porque
mas eu gosto de sofrer.
Eles são aquele meu momento em que eu assisto uma coisa sem compromisso mesmo, que é o reality, eu gosto muito. Mas olha, ô mano, pode ficar feliz em falar do seu amado aí de Southland. Acho que a gente nunca falou dessa série aqui no Smash.
É, então, por isso que eu escolhi Southland, porque é uma série que eu gosto pra caramba. Pouca gente, eu acho, que assiste por aqui. E também... não vejo os podcasts comentando assim com muita frequência. Pra quem não conhece, Southland é uma série policial que foca na rotina dos policiais de Los Angeles. E diferente de outras séries policiais, assim, o legal é que tem esse estilo de câmera na mão, sabe? Que sai seguindo os personagens e tal e tudo. Tem aqueles close que mostram muita emoção, é focado muito nos personagens aqui. Uhum. E nos dramas que eles passam. A série já tá na terceira temporada, que foi salva pela TNT, graças a Deus. E tá uma temporada muito boa, porque tá focando ainda mais nos personagens, dando mais ênfase aos problemas que eles têm. E isso é o que torna a série legal, porque realmente essa é uma série sobre pessoas, né? Dá pra você conseguir ver a série como uma série
sobre
pessoas.
Eu também.
Não uma série de mistério que se diz série sobre pessoa e tal e tal. Bom.
Então, é, como eu legal, costumo dizer, mano, todas as séries são sobre pessoas.
É verdade, né?
Menos as que são sobre animais, não tem como.
Menos The Walking Dead, que são sobre pessoas, mas são pessoas mortas.
Mortas, então.
É, mas é pessoa, não deixa de ser pessoa, então.
Exato.
Então vai. Então tá na terceira temporada, tá bem legal. O elenco da série é muito bom.
Opa!
Sei.
Mano, diz pra gente quem tá no elenco da série, seu ator favorito, diz pra nós.
Não, quando ele falou.
Regina King está no elenco da série, ela é minha atriz favorita na série. Não, tem um carinha que fez DLC chamado Benjamin McKenzie.
Olha, gente, desculpa.
Mas ele não é o melhor ator da série.
O mano escolheu falar de Southland porque ele é o maior fã de Ben McKenzie na face da Terra. Mano, não pode. Não tenta apagar o seu passado como aquele cara que tinha um blog sobre DLC. Não tenta fugir.
Por isso que ele esconde identidade, pra ninguém descobrir que ele tem um blog de Deus Si.
Não, mas quando eu já tinha um blog de Deus Si, já era mano, então todo mundo sabe.
Ah, então já
tava se escondendo faz isso aí, meu
filho? Já.
Imagina do que não tá escondendo, né?
Fugindo da polícia faz tempo.
Já antes de começar o blog, eu já disse, ó, já não vou revelar, então vai ser desde hoje. Enfim, uma série é boa, quem não assiste, dê uma chance. Deixa eu ver, pra comentar alguma coisa mais específica pra quem já acompanha, o que, que eu posso falar? Bom, eu não vou dar spoiler muito assim, mas assim, um dos personagens regulares da série morreu nessa temporada, e isso tá ajudando a série a ficar bem mais interessante, porque além de dar relevância pra um dos outros personagens que estava muito perdido na série, que ajudou a ele a chegar no nível de destaque dos outros, e a trama focando cada vez mais, menos os casos continuam, né, aquela coisa toda de caso, porque tem que ter uma série policial, mas você não se importa com os casos, assim, você não quer nem saber, você fica, deixa isso pra lá. O legal é ver a briga, assim, um parceiro brigando com o outro, aí troca de parceiro, aquela coisa e tal. Essa troca de parceiro ficou esquisita, né? Não, gente, é porque policial tem parceiro, né? Não é
definitivamente, não é um podcast família,
não é.
Enfim, a série é boa, tem uma chance, assistam e comentem.
Fica aí a recomendação, então vamos ver Southland, porque eu não vou.
Quem curte troca de parceiros é um prato.
É, pra quem curte Trissa, Monange, é uma série que é um prato cheio, né, Erika?
Ô?
Você acabou com as minhas séries, cara. Você tem como estar tão saindo, mano. Mas tudo bem, tudo bem.
Tudo bem, não, gente, Southland é muito bom, tem o Ben McKenzie e tudo mais, olha.
Não, Ben McKenzie.
Ei, mano, não tenha vergonha de você ser fã das pessoas que você é. Assuma.
Não, mas o Ben McKenzie, ele não tem expressão. Deus sim, não tem aqui também. Quer dizer, aqui tá, tem
menos. Cigano Igor. Desde a época de Ossi, eu nem sabia que ele ainda tinha vida como ator.
Não é? Virou policial.
Não, o pior foi o Mano falar assim, não, porque a série foca muito no semblante, nas pessoas, no que as pessoas querem passar. Eu falei, pô, McKenzie? Como assim? Foca o olhar que passa. Ele não conseguia passar nem com palavras. O cara passa com um olhar.
Olha, mas tu diz uma coisa. Ele de camisetinha regata, ele passa bastante coisa, viu? Aquela camiseta de regata branca era a única coisa que prestava em Deus sim, né?
Gente, o Ben McKenzie, não precisa, ele não tinha falas em Deus sim, ele tinha socos. Eu não sei o que ele tá falando.
É verdade.
Ele só socava os outros em Deus sim, pô. Agora, uma série muito boa que todo mundo ama, que é o que a gente vai tocar agora, é a The Big Bang Theory.
Só eu gosto? Ninguém mais gosta? É isso?
Eu parei de ver, o Kate.
É, eu parei de ver.
Que eu não aguentei, não.
Eu sou meio masoquista e ainda tô continuando só até o final da temporada, não dá mais não.
Ó, uma questão de fã, assim, acho que fã tem que saber quando tá ruim. Ó, a terceira temporada foi muito ruim. Eu não ia mais assistir The Big Bang, mas a quarta deu uma melhorada, porque lembra que a gente reclamava aquela história de ah, era tudo centrado no Sheldon, igual How I Met Your Mother, tudo no Barney, etc, tal. Essa quarta temporada tá, tem umas historinhas mais à parte. A única coisa é que eu acho que a Penny tá muito apagada. E eu acho que ela e o Sheldon são muito bons juntos, eles estão dando muita, mas muita importância pra essas histórias de relacionamento. Esse último episódio do Howard junto com a menininha da vozinha estranha.
Bernadette? A melhor personagem que você tem que ver é a Bernadette?
A Bernadette? Então, eu gosto dela, não tenho nada contra. Mas fica essa coisa de relacionamento, e aí voltou a irmã do Raj. Olha, se a irmã do Raj voltou pra causar ciúmes na Penny, pra Penny fazer alguma coisa, pra voltar com ele, sei lá, dar uma reviravolta no telhado, tudo bem, mas se ela voltou por nada, se ela for ficar mesmo com o Leonard, eu vou achar uma coisa meio besta, né?
Posso ser sincera, assim, sabe por que me afastou de Big Bang Theory, principalmente? Nerds não têm namoradas!
Como não? Que preconceito! Todo mundo que é nerd, ninguém namora.
Ele é um seriado de comédia que são nerds estereotipados. Eles têm que lutar muito pra conseguir alguma coisa. Muito! Eles conseguem namorar uma que outra ali. E são mulheres, tipo, chatas, que não acrescentam nada na série. E é insosso, sabe? Não tem mais graça. As piadas da primeira temporada e da segunda não tem comparação. Não conseguem mais fazer piadas daquele nível. E outra, a Penny ficar lá com eles. Eu queria que a Penny tivesse transformado em alguma outra coisa, mas ela continua a mesma personagem.
Penny, é isso que é divertido. Ela tá tapada no meio dos caras que sabem muito. Esse último episódio eu achava muito engraçado ela chegar assim, ah, eu tô sentindo cheiro de pizza. E entrava dentro da sala. E depois ela falava assim, ah, eu acho que eu tô sentindo cheiro de comida, sei lá, italiana, tailandesa, tal. Sabe? Eu vou te... Tudo bem, primeira e segunda temporada, não tenho o que dizer. A segunda é sensacional. Só que assim... É aquela coisa, sabe? Dá pra assistir? Perto de tanta porcaria que tem, eu prefiro sentar e assistir da Big Bang.
Eu acho que não dá pra assistir mais. Eu parei.
Vem cá, e a Penny não tá apagada, né? Porque a Kelly com o cheio ficou, quebrou o pé, sei lá, uma coisa assim, parou de gravar?
Não, mas ela saiu. Ela saiu, ninguém percebeu, eu ainda tava assistindo, ninguém notou que não tinha Penny nos episódios. Aí ela voltou, e ela voltou, tipo, é como se ela... Não existisse
na coisa. Eu só gritava a Bernadette. Ah, meu Deus, a Bernadette agora é fixa. Meu Deus, a Bernadette agora é fixa. Ninguém lembrava da Penny. Tipo, quem se importa com a Bernadette? E assim, a Penny não era... Ela não é burra. Ela é uma pessoa sem instrução. No início, a Penny era esperta. Ela tinha a manha, tipo, da rua e tal. Ela conseguia muitas coisas que eles eram idiotas. Adoro flamenguista soltando fogos aqui. Parabéns. Flamengo tem 3 horas. Agora vocês notaram? Efeito retardado. E assim... Ela era...
Menina, são drogas chegando no morro.
Aham. Ah, porra? Então, ela era esperta. Ela fazia coisas, tipo assim, e... Ah, que otários, entendeu? Tirava onda com a cara deles. Agora, ela só é uma personagem que fica apoiando o Sheldon de vez em quando. Fica nesse clima com o Leonardo. Gente, Leonardo não é isso tudo, não. Ele não é nem o mais esperto. Ele não é nem o... Ele não é bonito. Ele é chato.
É meio chato. É, mas isso você tem razão. Na verdade, você acaba banalizando um pouco os personagens, porque o legal deles era o atrito que eles tinham entre si. Então, a partir do momento que eles ficam todos apaixonadinhos, amigos, é mais legal quando a Penny e o Sheldon brigam. Uma vez ou outra eles se entenderem, tudo bem. Só que agora eles estão quase brincando, né, de best friends, fora a namoradinha do Sheldon, que eu olho pra ela e falo assim, fico pensando, gente, é Blossom mesmo? Fico olhando, mas eu não consigo ver semelhança. Acho que eu tenho que assistir de novo esse seriado.
É, a Amy Farrah Fellow funciona em doses muito homeopáticas e ela tá parecendo demais, tá bizarra, tá escrota.
Ela tá pegando um foco bem alto. Mas assim, pra me divertir, meia horinha rápida, vai, né?
Big Bang Theory é um negócio assim. Pelo menos eu vejo assim. A audiência continua grande, né, Daniel?
Bizarramente grande.
Bizarramente grande. Ai, eu, Daniel, então quer dizer que continua imenso, né?
Que isso?
Ai, meu Deus. Ui, e as pessoas que gostam e que são essa audiência fixa e fiel vão continuar assistindo, cara. Tanto que a série foi renovada por mais 3 anos.
É, meu, eles vão ter tanta história pra falar, porque eles vão ter que inventar muito bem.
Então, aí é que tá, ok. Quando eu vi que ia ter mais 3 anos, eu falei, pra mim, The Big Bang acaba aqui. Eu parei de ver nesse momento. Falei, eu não aguento dedicar mais 3 anos da minha vida assistindo um médico que não me faz feliz. Parei!
É verdade, o pessoal do SACast tem razão. Tá tão ruim esse seriado. Será que eu vou assistir? Será que eu vou perder mais 3 anos da minha vida assistindo isso?
Eu achei que você ia falar que tava triste porque seu pinto é pequeno, mas...
Camis, qual que é o seu problema hoje? Você tá naqueles dias?
Sim.
Meu Deus do céu.
Ô, Cintia, você vê que a pessoa não me conhece, né?
Pois é, abafado. Manda ouvir os primeiros dessa casa.
Agora é comportado.
Gente, tá quente, não é possível.
Ai, ai. Ó, falando em coisas quentes e enormes e
foi
tudo isso, eu acho que chegou um momento especial nesse podcast.
Finalmente, o que importou. Todo mundo tava esperando até aqui, o pessoal passou, sei, gente, tava difícil aguentar, mas chegou a hora do que vocês queriam.
É, chegou o momento dos ouvintes da Sequest praticamente gozarem, né?
Foi.
Porque é hora da Erika fazer um monólogo sobre que tá.
Essa é a hora que a gente sai pra tomar uma cerveja e volta. Daqui a pouco.
Érica,
quanto tempo você vai gastar pra falar, por favor?
Ah, eu sou ser discreta, meia horinha dá.
Érica, é assim, você tem 10 minutos pra falar o que você quiser de Nikita, porque eu preciso de 20 minutos pra falar de Fringe.
Isso aí.
E eu acho que a Camis tem, assim, um argumento bem melhor que o seu.
Então,
não, é... gente, não fala assim que os nossos ouvintes...
Ai, gente, eu preciso dos meus 10 minutos, vocês estão gastando meu tempo.
Vai, Érica, valendo.
Então, gente, olha só, é que aqui são um bando de hereges que não veem a melhor série do J.J. Abrams de todos os tempos. Porque Fringe, agora tudo faz sentido, mas Nikita faz sentido desde o início.
Mas Nikita tá no início.
Gente, Nikita... É espetacular. A série começou num ritmo já pegando você assim e tacando na parede, tacando cadeira e dando soco e dando tiro. Mas quando teve essa parada e voltou, eu falei assim, minha cabeça explodiu. Como é que uma série que era boa conseguiu ficar melhor? O 11º episódio pra mim foi o divisor de águas. Tipo assim, quando a Nikita enfrentou todos os estagiários da Division e quebrou todos eles no pau, sabe?
Mas é, estagiário é fácil, né?
Não, mas eles são assassinos, eles estão programados pra isso. Ela enfrentou todo mundo lá de dentro, quer dizer, não tem ninguém lá que consiga vencer ela. Tipo, já ficou provado, sabe? E assim, cada vez o plot aumenta mais, e a Alex, que a princípio era só uma ex-drogada que teve a família morta, agora é tipo a Anastácia do desenho da Disney, sacou? Ela é a menina que é filha do rei do petróleo, evil, e na verdade ela também é evil, no sangue, e ela agora ela vai e quem matar o pessoal da Division pra vingar o pai, mas ela também tem um lado negro da força dentro dela, entendeu? Qual foi o último episódio? Então, caramba, é muita coisa. Agora a Nikita tá naquela, cara. Eu quero pegar o pessoal da Division, só que eu. Pô, a Anastácia, entendeu? A Alex, pô, a Alexandra lá é do mal ou não é, sabe? Ela pode se empolgar demais e ir pro lado negro. Então, é muito. Sensacional, agora tem um cara lá da CIA que é um pau mandado danado, que a Nikita ajuda ele lá a se promover, né? Que ela evita uma hecatombe nuclear, né? Porque ela fica com essa coisa meio Jack Bauer, né? Que tem que ter de salvar o mundo da guerra nuclear.
Meu Deus.
E aí ela consegue, né? Salvar o mundo e dar a bomba pro carinha da CIA se tornar a motherfucker da CIA, por quê? Ele é cupicha dela, entendeu? Ele é cupicha dela. E a Nikita vai montando toda uma rede de pessoas pra ajudar ela nessa coisa da Division. Só que tem a Gogol. A Gogol é a versão russa.
Parece Gogol Girl.
A Mongol.
Gente, uns 10 minutos.
É a versão do que, Erika?
É a versão russa da Division, entendeu? Eles são mais evils que os Mega Evils, entendeu?
Eu digo Mega Boga Evil.
Isso! E aí o que acontece? A Nikita acaba tendo que se associar a esses caras pra poder pegar a Division. Só que a alma dela tá em jogo, cara.
Porque... A alma dela!
Ela tá andando na linha, entendeu? Mais um pouco ela pode cair na linha do trem. E aí o que acontece? Tem também esse plot todo, que eu acho muito legal também, que é da Julie Cooper ser a torturadora oficial da galera, entendeu? E até a Nikita tremeu quando a Julie Cooper foi torturar ela. Quando a Julie Cooper chegou com as instruções...
A Julie Cooper, igual que a gente...
Entendeu? Só que a Julie Cooper, pô, ela é maneira. O que que ela faz? Ela não é só uma torturadora assim, ah, eu vou, furo, pego no olho, sei lá, boto uma máscara de armadilha de urso, tipo Jim Só. Não, ela faz a tortura psicológica. Ela bota vídeo da Nikita com o marido dela lá, o namorado dela, fazendo as coisinhas lá. Aí a Nikita chora que o cara morreu e tal. Ela faz uma tortura psicológica também, antes de vir, entendeu? Só que não deu tempo, porque a Nikita conseguiu se soltar das correntes nesse episódio e lutou com os guardinhas e pegou eles.
Érica, posso te fazer uma pergunta? E se a Nikita encontrasse o The Cape, o que que ia acontecer?
Quem é The Cape? Nikita ia usar ele de capacho. Vai botar ele na porta de casa e escrever o Welcome na capa dele. Eu tenho meu tempo pra falar de Nikita, né? Pra falar essa série ruim.
Ah, depois... a gente tá descontando do seu tempo e gastando do nosso. Vai, fala.
O que acontece? Que horror. É uma série que cada dia ela aumenta mais o nível de complexidade dela, entendeu? E ela era o quê? Presa naquela questão da Division. Tava lá a Alex na Division e a Nikita fora. Agora, eles cresceram. Foi o que eu falei que não acontece Supernatural. Supernatural fica naquela mesmice e não muda. O que acontece? Agora a Alex, ela saiu. Ela agora é agente, ela foi promovida, né? E agora ela fica fora da Division. Então, quer dizer, tem o núcleo da Division, tem a casa da Alex fora da Division, e agora a Alex pode se encontrar com a Nikita fora. E em várias missões, elas fazem missõezinhas juntas, entendeu?
Pra poder ela tem um carro?
Não.
E aí... Acho que ela fica brava.
Elas fazem missãozinhas juntas, o que você quer que eu penso?
Missão. Não falei é troca de parceiros. E o que acontece? É, elas agora podem trabalhar juntas. Até que a Alex melhorou bem o personagem, porque agora ela luta e tal, e ela tem esse lado estranho. Só que ficou um clima bizarro no último episódio, né, galera? Eu tô falando com a galera que me ouve, porque são os fãs de Nikita, não é vocês,
sim,
que é uma série tão boa. É, então, galera de casa, ficou pesado porque ficou aquele clima, né? Porque a Alex foi drogada, né? Ela foi torturada lá pelo pessoal que vendia escravinhas sexuais. E aí, o que acontece? Quando ela voltou pra Division, a Julie Cooper pegou ela. E a Julie Cooper, em vez de tratar ela da rehab, a Julie Cooper primeiro falou, quero informações. A Julie Cooper tá desconfiada que a Alex não é quem ela diz ser. E aí ela vai querer extrair, eu fiquei com medo, porque se a Julie Cooper extrair alguma coisa ali, ela é pior do que o chefinho da Division, porque aquele cara é um bundão, aquele velho. Agora, a Julie Cooper é perigosa. Ela é perigosa. Eu tenho um, meio que uma desconfiança que ela tem alguma coisa a ver com a Gogol. Não sei, é uma coisa que passa às vezes na minha cabeça, né? Mas, é, tudo bem, eu vou parar de falar, porque... Ah, e mataram o amigo da Alex lá também, não tem falta nenhuma, tipo... Alex matou ele. Foi bom.
Nossa última série da lista, que na verdade a Kay agora vai querer se retirar, hein?
Boa noite, gente, muito obrigada pelo convite. Eu tô assim super emocionada por ter escutado tudo isso sobre Nikita. É uma série que realmente eu não vou baixar essa semana. Obrigada, viu, Cis? Beijo. Então, pessoal, obrigada pelo convite. Eu volto numa próxima vez. Ou não.
Você não quer nem esperar o final pra se despedir? Você vai se despedir agora?
Eu posso tirar o fone e depois vocês escrevem no meu Skype?
Podemos, a gente te chama de novo pra você fazer seu jabá.
Tá bom. Que jabá? Não é jabá não, a Erika já faz pra mim. Mas tudo bem, pode me chamar, eu tô aqui, só vou tirar o fone, tá bom?
Eu te chamo, menina, porque eu não quero, porque é o seguinte, a Kay, ela está vendo Fringe, ela está na segunda.
É, tá muito emocionante, eu tô no 2-9.
Não, ela tá no episódio, olha, no nono episódio da segunda temporada, então ela está vivendo, assim, aquele turbilhão de emoções quando a série começa a ficar, tipo...
Gente, aqueles homens careca sequestrando todo mundo, fazendo assim um fuá no lugar. Então, dá licença, gente, depois eu volto. Beijo.
Ela não quer spoilers e a gente também não quer que ela tenha spoiler, porque, meu, spoiler de Fringe é um caralho.
E fica uma dica também pro pessoal que fica no Twitter dando spoiler de Fringe, eu vou dar um follow em vocês, tá? Fica a dica.
É, semana passada eu dei um follow numa 4 pessoas que me deram spoiler de Fringe. Eu não tenho tolerância mais com isso, porque eu não dou spoiler de Fringe pra ninguém. É, e eu não admito que façam isso comigo, entendeu? Eu entendo que às vezes a pessoa quer comentar e tal, mas não dê informações. Comenta assim, tipo, foi foda, ou, tipo, foi uma bosta. Aí, tudo bem, mas não precisa falar, tipo, puta que pariu, tal coisa aconteceu. Porra, não faz isso, é uma puta sacanagem com a colega que ainda não assistiu, porra. E é isso aí. É, que a gente vai falar dessa delícia chamada Fringe. Ai, Brasil, minha série favorita. E a gente ainda não tinha comentado desde que voltou do hiatus sobre Fringe, então tem bastante coisa pra falar. Não vamos ficar também enrolando muito nos episódios anteriores, porque o que importa é falar do agora, né?
Importa? É,
agora, mas assim, só pra resumir, pra mim a temporada de Fringe tá praticamente impecável. Só teve agora um episódio que eu não gostei, que foi o...
Anterior.
É, que na verdade não é o que eu não gostei, que foi esse episódio agora dessa semana, que se chama...
É que não foi tão bom quanto os outros, né?
É, que se chama 6B, que é o do apartamento, né, e tal. E o pessoal... Muita gente gostou, e muita gente falou que eu sou louca, e...
Ah, foi esse que não gostou?
É, não gostei muito, não.
Eu não gostei foi do anterior, do lado de lá.
Semana anterior...
Isso eu também não gostei muito, não.
Esse dessa semana que foi o eu achei muito coração, muito amor, sabe?
É usurpadora.
É, então eu não gosto muito desse... É. Então, na verdade, assim, não é que eu não gostei do episódio. Eu gostei de alguns aspectos e eu não gostei de outros, pra deixar a coisa mais correta.
Camis, então... não tenha medo de dizer quando você não gosta de filme.
Não, mas, mano, é verdade.
Mas eu digo isso, eu tô falando pra você, mas o conselho é pra mim. É porque às vezes eu vou escrever o review, aí eu fico... Eu não gostei do episódio, sabe, do anterior. Aí eu fico, cara, eu vou esculhambar aqui, o pessoal vai dizer... Pô, mas... Porque fã é assim, né? Fã, nossa, tem gente que não aceita ouvir, não. Não,
mas eu sou muito fã de Fringe, e eu aceito que as pessoas não tenham gostado, ou no caso, tenham gostado e eu não, sem problema. Só que assim, não é que eu não gostei de algumas coisas, mas de outras coisas do episódio, eu achei que os caras mandaram muito bem. Então eu fiquei dividida, de verdade, essa semana, assim, eu não consegui ter uma opinião. Agora, sobre o caso da semana, que foi o da velhinha que enxerga o cara do outro lado, que perdeu o marido, e que eles dão a desculpa de que ela começa a enxergar o lado B, porque eles têm uma ligação de amor entre eles. Eu não comprei essa história. Eu pulo essa. E pra mim foi só uma melação sem sentido científico. Apesar de eles terem citado Albert Einstein pra justificar esse negócio. Eu, honestamente, pra mim não deu. Eu sei também que não gostou.
Eu não gostei também disso, mas sabe qual é o problema? Isso aí vai ser o mote final da série. Ouve o que eu tô falando. Negócio de amor do lado do outro. Porque já teve aquele plot idiota que eu acho mais tão fubá quanto esse, que é aquele da Bolívia tá grávida. Tipo, não tem nada demais nesse plot. Todo mundo, meu Deus.
Como não tem? Não tem assim, a gente não sabe, mas pode ter, né?
Não, é porque a Erika não gostou da história da Bolívia tá grávida. Mas
eu também não gostei, mas eu tô tentando ser positivo com isso. Eu disse, cara, alguma coisa vai acontecer.
Então, na verdade...
quem liga a máquina não é o Peter, é o filho do Peter. Na verdade, o filho do Peter pode ser usado pra mexer a máquina de um lado e o Peter do outro, entendeu? Isso é alguma coisa assim.
Isso eu já acho que é viagem. Eu acho que a questão da criança, e na minha opinião, das crianças... Porque pra mim essa
coisa... Ah, não, nem vem. Puta que pariu, será?
Você me desculpa, mas...
Eu concordo. Eu vi lá no...
muito pouco em relação a Fringe. Eu assisto episódio e eu falo, vai acontecer tal coisa. E eu escrevo na minha review e passa 2 semanas, 3 semanas, acontece. Eu não sei como que eu
vou... Quando eu falei da história da... Quando ele falou, o observador falou, deve ser difícil ser um pai, uma coisa assim. Eu falei, eu joguei, ó. A outra Olivia tá grávida. Sementinha do Peter viajou pro outro universo com ela. Na review falou, não, que viagem, Fringe não vai seguir essa linha não, vai ser muita novela, não sei o que. Olha, na semana seguinte veio a resposta.
Agora, pessoas do mesmo plano, tipo, é uma criança normal, cara. Só que é uma criança do outro lado, tipo, qual o drama disso? O que, que tem de sobrenatural nisso?
É por isso que eu acho.
Sobrenatural. A questão é o que a gente tava conversando em off.
Acho especial.
Não, a questão não é a criança especial. Em nenhum momento eles jogaram esse papo de criança especial.
Se entrar nisso, vai ser uma merda.
Isso aí não é... A gente já tá começando a ir pra Lost que o Walt é especial. Peraí, não tem nada disso.
Eles
não falaram que é criança especial. O que acontece é o seguinte, a Bolívia ficou grávida, ponto. Minha opinião, Olivia, depois que deu pela primeira vez pro Peter agora, e que os hormônios dela e os ovos dela devem estar pensando, puta que pariu, vamos aproveitar que essa é a nossa única chance. Ela vai engravidar, e aí a minha teoria é a seguinte, de que como existe sempre a cópia, a sua cópia do lado B, menos a do Peter, porque a cópia dele morreu, e ele é do lado B, que a Olivia do lado A e a Olivia do lado B estão grávidas, não, obviamente, tecnicamente, da mesma criança, mas geneticamente da mesma criança, como se fosse o filho do Peter no lado A e no lado B. Entende? Pra mim, é a mesma criança que vai nascer das duas, igualzinha. Só que uma de cada lado. E pra mim não tem a ver com ser especial ou não, tem a ver com a escolha do Peter, que é pra dificultar essa escolha dele na hora. Mas, como o Sunrise deixou isso bem claro, ele disse que depende da vibração dele para um dos universos sobreviver. Mas ele também não disse que, se ele tomar uma terceira decisão, os dois não podem sobreviver. Então, isso está aberto. A gente não tem um plot fechado em relação a isso. A criança é só um elemento complicador da trama. Eu não vejo como uma coisa principal.
Mas eu não achei. Se for complicador para poder ficar em dúvida, para mim foi idiota. Tipo, quem se importa? Eu acho que...
Não, o Peter com certeza não vai querer destruir um universo sabendo que tem um filho dele do outro lado. Ele não vai fazer isso.
É só pegar a criança e pronto, qual é o problema? Mas tipo, o problema...
O Walter fez, mas isso é um andamento da trama. A gente não sabe o que vai acontecer. Eles não deram nenhuma dica ainda.
Eu já acho que não. Eu acho que já tem muito filho aí na história, se for assim. Vai virar Parenthood e vai deixar de ser Fringe. Mas eu acho que talvez a Olivia não consiga engravidar do Peter aqui, talvez justamente pra essa história dele já ser do outro universo e só conseguir engravidar por lá, entendeu? Assim, pessoas do mesmo universo. Enfim. E...
Mano, que teoria é essa?
Não sei, tô inventando agora. teoria é assim, surge assim do nada. É que eu acho que não, porque eu me baseio na história justamente da velhinha e do velhinho lá, né? Que numa versão ele conseguia ter filhos e outro não. Não, não tem nada a ver.
Não, numa versão eles tinham filhos e na outra não, mas isso não quer dizer nada, só quer dizer que...
É isso que eu tô te dizendo, não é obrigatório o fato da Olivia lá ter tido um filho do Peter, a daqui também acabar tendo, porque tem que ter uma criança do outro lado, entendeu? Assim, mais ou menos, como você falou, geneticamente compatível, sei lá.
Não, entendi o que você falou, mas então, foi só uma ideia também minha, eu acho eu até escrevi na minha review que eu tive essa ideia na hora, mas que eu achava improvável que vocês iam apelar pra duas crianças.
Porque se você parar pra ver, se um lado o casal velhinho tinha filhos, então quer dizer que eles não tiveram aqui, então aqueles meninos não têm a versão aqui.
Não tem, é verdade.
Então, não é raciocinando assim dessa forma, não dá, pois é.
É, então, mas...
Então é isso que eu acho.
O que eu não gostei do episódio foi justamente essa parte de amor, que eu já falei aqui e tal, eu acho que o Mano também não gostou, a Erika também... Não. O Daniel, você vê também?
Vejo, é claro, tá doido. Você
achou deles apelarem pro amor?
Ah, foi meio fraquinho mesmo, mas eu achei que foi meio um paralelo pelo que os dois estavam vivendo ali, meio dois anátomos da vida. Acho que funcionou porque eles queriam, talvez.
Então, pra maioria das pessoas funcionou. Pra mim não deu, eu tô sendo honesta. Eu não gostei desse.
Foi só pra Olivia parar de regular a mixaria e parar de encher o saco. Só pra isso, episódio todo, só isso. Aprende, ó, se você não der, você vai ficar solteiro, vai ficar vendo o nome do outro lado e não vai ficar com nada.
Então, nunca vai ficar bonitinho.
Pronto, filho.
É por aí.
Libera essa mixaria, né, Erika? O que eu gostei bastante no episódio, e é por isso que eu disse que eu fiquei dividida, é porque, pra mim, as discussões que eles colocam, especialmente sobre o Walter e as atitudes dele, isso continua muito válido, porque no episódio anterior eles debateram essa coisa do alternativo não querer fazer o teste do Cortexan com as crianças, né? Uhum. E nesse aqui a gente já viu o Walter tendo que, de repente, apelar pra a mesma coisa que o alternativo, que seria o Âmbar, né? E fica aquela questão ética e tal, e o quanto os dois são parecidos e até onde eles são a mesma pessoa, tecnicamente falando. Então essa parte eu achei muito boa, assim como a parte das referências dentro do episódio, que continuam sendo, puta, excelentes.
Mesmo quando o Fringe não faz uma coisa assim que agrade a todo mundo, eu acho que sempre é válido o que eles fazem, porque eles conseguiram tornar esses personagens tão, sei lá, fazer a gente se importe tanto com eles, que o que acontece, você acaba, né, querendo saber como é que vai terminar. Porque todo mundo gosta dos personagens, então fica meio naquela coisa assim, ah, tá bom, não tô gostando desse post da Olivia da outra Olivia grávida, tal, mas eu quero ver como é que a situação vai ficar, porque eu quero ver qual vai ser a reação da Olivia, como é que o Peter vai fazer com isso. Então você acaba se apegando aos personagens mesmo quando a trama não tá tão, não é o ponto alto da série.
É, e assim, e isso é um mérito de Fringe, assim, e que muitas das séries que estão agora no ar tem esse problema gravíssimo. É. Botam histórias que até a princípio são boas, mas personagens têm carisma.
É que você diz assim, cara, se o personagem morrer, foda-se, ninguém tá nem aí pra ele. Fringe não, você não quer ver ninguém perdendo. Eu fiquei com pena do Brodies alternativo lá morto, coitado.
É.
E engraçado, porque eu fiquei super feliz quando o Charlie, que tinha morrido no lado A, apareceu no lado B. É bizarro isso, né?
Sim, pois é, também. Então, o que o autor fez naquela época, um monte de coisa que parecia confusão, né? Ah, largou a série, aí depois matou. Porque ele falou antes do episódio ao ar que ele tinha saído de Fringe, coisa meio Misha Barton. E o pessoal meio que ficou puxando e disse assim, ah, então ele não volta mais, não.
É, e aí ele volta e fala, putz, que legal.
Aí, pô, que legal. É, acho que era tudo armação do pessoal.
É, com certeza. Vocês repararam que o último Glyph Code dessa semana tinha, em vez de um pontinho amarelo, um coraçãozinho?
Ah, eu vi no seu post lá.
Puta,
do...
S2, não. Por favor.
Vocês
botaram em decoração, sério, agora eu sei menos ainda do episódio depois disso.
Não, e vocês repararam que quem era o casal? Meredith e Derek, viu? Tipo Grey's Anatomy.
Aí é minha teoria aí, ó.
Grey's Anatomy, entendeu?
Ai, ai, o mais... um negócio que me irritou um pouco aqui foi nos comentários da review... Pessoa falando assim, que eu não tinha entendido, porque esse era um episódio de Valentine's Day. Olha, é o seguinte, se Fringe tá fazendo episódio de coraçãozinho e amor por causa de Valentine's Day, pau no cu dos roteiristas de Fringe, tá bom? Porque essa série não é pra você fazer especial de Valentine's Day.
E outra coisa, a série tá pra ser cancelada. A princípio, ninguém dá nada que Fringe vai ter outra temporada. Gente, vou mandar com a droga da mitologia e parar com essa porra de filler de S2.
Não é, eu tô achando assim, que depois que a série foi pra sexta-feira, a trama deu uma caidinho um pouco, assim, se é que pode dizer. Nossa. E é justamente na hora que tá precisando se mostrar mais forte pro pessoal continuar assistindo nas sextas-feiras, entendeu? Então isso é arriscado. O Fringe pode estar se prejudicando por causa disso.
Parece que eles estão esperando alguma solução lá, que alguém fale assim, acabou. Aí pra poder eles fazerem alguma coisa, ou fale, vai ter mais. Aí eles vão fazer outra coisa. É. Entendeu?
Não, não dá mais tempo não, viu?
Não dá mais tempo. Os outros já falaram, olha, gente...
Mas tá gravado, gente. Não dá mais tempo.
Não dá não, porque eles já disseram, olha... Demorou muito, não vai dar. A gente vai fazer. A temporada vai terminar com um grande cliffhanger. É. Então, se duvidar, é o Peter naquela máquina preso e vocês sem saber o que vai acontecer.
Nossa,
acabar assim, eu vou ficar puta, cara.
Aí fica, né, cara? Imagina ficar no
posto assim. Não, na boa, eu vou mandar vírus pra Fox.
E a cara da Fox encerrar a série desse
jeito? É. Eu já ouvi dizer que o pessoal da Fox tá considerando renovar, mas assim, já sabendo que é a última, entendeu? Vamos renovar pra quinta, pra terminar.
Eu não me importo. Se você
eu também não me importo. Acho até...
Essa temporada é a última temporada. Eu vou dizer maravilha, porque eu sei que a quarta temporada vai ser planejada e que o final dela vai ser um negócio que, tipo, eu posso até não gostar, mas eu sei que os caras estão trabalhando pra fechar a história, que eles não vão chegar pra mim e deixar um cliffhanger aberto. Agora, se chegar e encerrar uma temporada, que, porra, a temporada de Fringe tá muito boa, muito, muito, muito boa, e termina de um negócio que a pessoa fã. Vou ficar assim, tipo, e agora o que acontece? E nunca mais você tem uma resposta pra aquilo, é frustrante demais.
Sabe o que eu foda de Fringe? É que assim, a série, ela tá na Fox. Já é uma coitada por estar nesse canal, que é uma merda. E o que acontece? Ela tá apostando, fazendo a mesma jogada que Heroes fez. Ó, vou jogar um cliffhanger, azar o seu. Depois você, no mínimo, vai ter que me dar umas 2 horas da sua grade pra poder fazer o meu especial e fechar a série. Só que não deu muito certo com Heroes. A Fox é totalmente maluca. Ela lança uma série hoje e amanhã ela já fala que tá cancelada. Então, eu não ficaria nada admirada se eu ficasse no cliffhanger do cacete e acabou a série e não tivesse nunca mais. Eu não me espantaria com isso.
Não, eu também não vou me espantar nada, mas eu já tô brava desde agora.
Gente, tem muita coisa ainda pra explorar em Fringe. Tem muita coisa que eu quero ver em Fringe. Eu quero ver o Walter recuperando as memórias dele, que ele tanto tem medo, que ele te mandou tirar porque o negócio era fake, sua porra. Eu quero saber essa coisa dos observadores, desse First People agora também. Tem muita coisa pra ser desenvolvida isso aí.
Exatamente. É tanta coisa pra ser explorada ainda que, eu pessoalmente, se Fringe tivesse audiência, eu acho que Fringe duraria pelo menos 6 anos. Eu acho. Olha, gente, na esperança de que Fringe seja renovada por mais uma temporada, a gente vai chegando ao fim, né? E, olha, o meu humor mudou, né? Apesar de eu ter começado esse podcast muito triste pela morte do Lollipop, eu já me despeço um pouco mais alegre, porque... Por que mesmo? Eu não sei.
Nós falamos sobre Fringe, nós falamos sobre várias séries boas.
Jersey Shore.
É verdade, que a gente falou de Jersey Shore e aí meu humor melhorou. Foi mais ou menos...
É Finiquita, confessa.
É, depois, que a Erika me seduziu com toda a sapiência e malemolência e profundidade de Nikita, né? E isso não foi uma piada. Tá, então, sim. Olha, vou começar me despedindo da Cintia e eu espero que ela consiga dar tchau. Porque o microfone dela não ajudou hoje. Cintia! Então, olha, a Cintia sumiu por algum motivo, mas...
Olha o copo, mexe no copo pra ver se ela aparece. Você está aí, Cintia? Não consegue
dar tchau, Cintia.
Fale conosco se você nos ouve. Você está presente?
Cintia. Oi, tá me ouvindo?
Cintia,
eu acho que tá travando, tá horrível, tá uma bosta.
Cintia, é só pra te agradecer aqui, então obrigada pela sua presença, mesmo que você tenha ficado mais caindo e sem conseguir falar com o canto.
Pois é, eu que agradeço, adoro
esse podcast. Olha, a Flávia caiu de novo, ela não conseguiu, mas ela falou assim, eu que agradeço e eu adoro esse podcast, por isso que ela falou.
Pronto, falei tudo.
Tudo bem, ó, Cintia, depois você volta, espero que seu microfone seja bom. Pra gente poder falar da finale de Smallville, tá?
Isso aí, pode deixar que eu volto. Beijo, gente.
Quero agradecer também a Kay, primeiras meninas, viu?
Claro.
Que é lá do podcast Para Ler e Ouvir, Pode Pipoca e vários outros podcasts. Também vou me despedir do Daniel Barcelos, que é o homem dos números lá do Série Mania.
Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, tô aqui. Agradeço, eu ia falar meus fãs, mas na verdade é só um, né? Obrigado, Evandro Bispo.
também não tem um fã, não.
Aqui de volta da Chacast. E é isso aí. Estamos sempre disponíveis.
É, faz um chapéu de telemanico, senão o Michel fica bravo.
Ah, é verdade. O patrão vai ficar bravo. Então, entra lá no seriemaníacos.com.br, cheio de notícias, reviews e podcasts também. Tem lá também o serialde.com.br, tem umas coisas diferentes também, aparecem lá. Valeu!
É isso aí, olha. Agora o Mano, né, que... Por que eu chamei você mesmo, Mano? Eu não lembro, por que eu te convidei?
Porque não tinha ninguém pra vir.
Eu acho que foi por isso mesmo, Mano, mas mesmo assim, obrigada!
Ah, de nada. Ai, é sempre um prazer vir aqui, falar um pouquinho, algumas besteiras. Eu sei que as pessoas não gostam muito quando eu participo, ninguém comenta que eu falo nada, mas tudo bem, gente.
Olha que carente, gente.
O importante é que a gente tem uns amigos, né? Tem a Camis aqui pra me dar sempre um apoio. Obrigado, Camis.
De nada.
Pelo convite. Depois você deposita o cachê lá na minha conta, você tem, né?
Eu tenho, lógico.
Tem, né?
Tá, se você depositar na sua conta, eu também dou teu endereço aqui. Se não.
Não. Não. Deixa quieto aí.
O dia que eu revelar pras pessoas onde o Mano mora. A amizade acabou, né, Mano?
Acabou, Camis. Não vamos falar sobre isso, senão você vai me deixar triste. Eu quero terminar aqui com uma vibração boa.
Bom, olha, você tá vibrando que nem o Pi.
É, então, eu vou ligar as duas máquinas e destruir os universos, assim.
Ui, então vai.
E quero convidar todo mundo pra ir vibrar comigo lá no Caldeirão de Séries. E comentem as reviews. Ou então digam só um oi, só pra poder não me deixar lá solitário. Valeu!
É, falem lá com o Mano, deixem comentários, que quem não comenta no blog dele, ele fica triste.
Fico triste, gente.
Ele fica de mimimi, dizendo pra mim que
faz
blog, porque ninguém comenta, porque eu faço os blogs.
Senão eu vou fazer, eu vou xingar muito no Twitter, e aí não vai dar certo. Ninguém vai mais me seguir também, aí pronto, aí o negócio fode de uma vez.
É, então vão lá no Caldeirão de Séries e comentem. E deixem um comentário elogiando a participação do Mano, mesmo que seja mentira.
É, gente, mente, porque mentira, assim, contada com várias vezes, se torna verdade, né?
Ai, ai. Ô, Érica Ribeiro, eu preciso te agradecer por sua presença magnânima e nikitiana nesse podcast, sempre tão efusiva.
Isso assim, ainda mais que eu falei de Nikita.
Então, Érica, eu te agradeço muito por você ter vindo aqui hoje, mais uma vez, falar de Nikita.
Eu não precisava ter me agradecido.
Não, eu te agradeço muito, porque foi um momento de iluminação. E te agradeço mais ainda porque você... Puta, você foi uma parceirona minha no momento que eu tava assim, mal aqui, chorando a morte do Lollipop.
É, eu não queria te dizer. Não tem culpa que o Octopus lá te falou. Mas fazer o quê?
É, né? Você vai fazer jabá?
Ah, é, pode pipoca lá, podcast pra ler ouvir. A Cinderela Baiana está no ar, por favor, ouçam e vejam essa maravilha. O podcast é tão bom, interativo, que tem um link lá para parte 1 dessa maravilha no YouTube. Você pode acompanhar todo o filme, ver o filme todo, depois ouvir, ou então ouvir e depois ver o filme todo, sei lá.
Coisa porque, assim. Ó, o podcast do Cinderela Baiana é maior do que o próprio filme, né?
Uhum. Muito instrutivo, inclusive. E aí você vai conseguir ver aonde o Lázaro Ramos. Você vai conseguir saber onde o Lázaro Ramos aprendeu a ser galã.
Aonde ele começou a carreira de galã dele, né? É uma trajetória linda. Então, gente, nesse clima assim, de tristeza pela morte do nosso ídolo Lollipop, o Guaxinim Ladrão, a gente se despede aqui de mais um SPCast, mas a gente volta, né?
Não, claro.
A gente volta.
Mesmo que vocês não queiram, a gente vai voltar.
Porque a gente é pior que maldição, né? Que a gente pegou e agora a gente não larga mais, né?
A gente é igual a Catarina de Vampiro e disse, você pensa que a gente morreu, a gente volta.
Se a gente não voltar, a gente manda um doppelganger, porque a gente é assim mesmo.
Então
tchau, né?
É hora de dizer tchau. É hora de dizer tchau.
Tchau,
galera. Falou, falou, galera. Tchau.